Desde 8 de março de 2017, solicito a vereadora Thaís que faça a aferição de quórum.
Bom dia, vereador Antônio Gomide, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier, vereador Eliner, vereador Pastor Elias, vereador Lélio Varenga, vereador Fernando, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Hamilton, vereadora Thaís. Quórum suficiente.
Sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Vilma Rodrigues faça a leitura do texto bíblico.
Porque senão não vai funcionar, né? Tende piedade, ó meu Deus. Misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastais de vossa face, nem retirais de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios que faço, ou oferto um holocausto, e rejeitais meu sacrifício, e minha alma penitente. Não desprezais um coração arrependido. Palavra do Senhor.
Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e como acho que uma singela homenagem às nossas mulheres aqui da Câmara, nossas mulheres anapolinas, eu queria transmitir a condução da sessão às nossas mulheres vereadoras. Temos a felicidade de termos 4 vereadoras aqui na Câmara, um fato inédito para a Câmara, e eu queria convidar para compor a mesa aqui a vereadora Vilma, a vereadora Eliner Rosa, e transmitir a condução da sessão a elas. A vice-presidente Thaís irá assumir toda a sessão e secretariada pela professora Geli, Eliner e Vilma Rodrigues durante toda a sessão. Acho que é uma singela homenagem nossa, dos nossos vereadores, às nossas vereadoras mulheres aqui, que para a gente é um prazer poder tê-las à frente da sessão, e certamente conduzirão muito bem os trabalhos desta manhã. Então, transmito a condução da sessão ao vereador Thaís, que será secretariado pelas demais vereadoras, professora Geli, Vilma e Eliner.
Bom dia a todos. Solicito ao secretário a leitura da síntese da ata, correspondência, projetos e requerimentos.
Síntese da ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi solicitada a leitura da síntese da ata da sessão anterior e lidos também projetos e correspondências encaminhados às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usou a palavra a vereadora Thaís Souza. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Lisier Borges e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 8 de março, no horário regimental. Leitura de correspondência. Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminha para conhecimento liberação de recursos financeiros destinados à execução e programas no município. Correspondência de Otoniel Ferreira Filho, Diretoria Administrativa e Judicial da PGM, que encaminha cópia de termo aditivo do SES, termo aditivo 6, ao convênio 007/2014, celebrado com a Associação Educativa Evangélica. Da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, encaminha informação sobre extensão da linha de ônibus 118, Vale do Sol, via Residencial Araguaia, para atender o bairro Flor do Cerrado. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Pedro Paulo Fonseca Prado, engenheiro civil, que encaminha informação sobre estudos de canalização sobre o córrego das Antas. Resposta, requerimento, vereador Pedro Mariano. Correspondência de Alex de Araújo Martins, secretário municipal de educação, encaminha informação de construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Resposta, requerimento, vereador Teles Júnior. E encaminha informação de reforma da Escola Municipal Luiz Carlos Bisinotto. Resposta, requerimento, de Antônio Gomide. Encaminha informação de construção de uma escola no bairro Somerville. Resposta, requerimento, Jean Carlos. Encaminha informação de estudos técnicos visando melhorias em vários CMEIs e escolas municipais. Resposta, requerimento, João da Luz. Encaminha informação de construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos e reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Cora Coralina. Resposta de requerimento da vereadora professora Geli. Leitura de projetos. Projeto de autoria da vereadora professora Geli, que acrescenta dispositivo à Lei 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores dos municípios e da outra de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime, nos termos da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Projeto de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que concede título de cidadania à senhora professora Irene de Oliveira Veloso. Requerimentos. Requerimento da vereadora Vilma Rodrigues, que requer estudo da CMTT para implantação de mão única na rua Pereira Alcântara, no bairro Jundiaí. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer asfalto no bairro residencial Monte Sinai. Vereador Hamilton Filho, que requer tapa-buracos nas ruas de Souzânia e de Damolândia, Jardim Alexandrina. Vereador Hamilton Filho, requer pintura de quebra-molas da avenida Albertina de Pina, bairro Antônio Fernandes. Vereador Hamilton Filho, que requer lombofaixa em frente à Escola Municipal João Luiz de Oliveira. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que requer serviço de roçagem na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, reposição de tapa de boca de lobo, de tampa de boca de lobo, em rede pluvial no bairro Eldorado, também com fotos. Vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco nos endereços citados, ou seja, Rua 4, número 8, Conjunto JK, Vila Formosa, primeira etapa, Vila Formosa, Rua Doutor Cláudio Mendes, Rua 2, bairro Eldorado, Rua 7, quadra 8, lote 22, bairro Eldorado, Rua 3, quadra 10, lote 15, Rua 1, quadra 3, lote 19, ambos do bairro Eldorado, Rua 32, quadra 1, lote 1, bairro JK, setor oeste, também nesse mesmo bairro, Rua 33, quadra 8, lote 22, e também Avenida Federal, quadra 2, lote 4. E na Avenida Presidente Vargas, lote 5, na Vila Goiás. E Rua Tocantins, quadra 7, no bairro Novo Paraíso. Nesse mesmo bairro, na Rua Tocantins, quadra 7, lote 2. E Rua Dirce Maria Nunes, quadra 3, lote 8, no setor sul. Todos com fotos. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de limpeza e roçagem em volta de toda a extensão do campo, próximo ao alambrado, na rua Ribeirão Preto e rua Jonas Duarte. mais as duas ruas adjacentes. Valdete Fernandes, vereador Valdete Fernandes, solicita que seja feito reparos na Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo, no bairro São João. Vereador Valdete Fernandes solicita sinalização horizontal e vertical, placas e faixa de pare na rua Nício Vilela, com Alameda Borella, bairro Vila Verde. Vereador Valdete Fernandes solicita que seja implantada uma sinalização horizontal e vertical na rua Isaura Batista, com Nício Vilela, bairro Vila Verde. Vereador Pastor Elias, que solicita reparos na estrutura material e material de expediente e medicamentos na unidade de saúde da Vila Fabril. Pastor Elias, que solicita instalação de postes no final da rua 5, quadra H, lote 4B, Parque São João. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos na Avenida Juscelino Kubitschek, quadra 19, lote 15, bairro Jundiaí Industrial. Também fiz esse requerimento. Vereador Pastor Elias solicita roçagem e limpeza na Praça Constância Batista Arantes, antiga Praça Bernardo Saião, bairro São João. Pastor Elias solicita tapa-buracos na Rua 13, quadra 19, lote 19, bairro São João. Pastor Elias solicita contenção de erosão e desobstrução no final da Rua 15 com a Rua Contorno, bairro São João. Pastor Elias solicita também reparos, estrutura e material de expediente e medicamentos na unidade de saúde do bairro Jardim Petrópolis. São essas as correspondências e os requerimentos, senhora presidente.
Na sequência, declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Leandro Ribeiro para fazer a palavra por 5 minutos. Você quer falar?
Ele já está indo.
Ah, tá. 3, 4.
Hã? Bom dia, senhora presidente. Quero cumprimentar essa mesa diretora toda feminina nesta manhã de hoje. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores, toda a imprensa aqui presente, o Canal 10, os telespectadores e os ouvintes da Rádio Manchester. Senhora Presidente, no dia de hoje, não poderia deixar de vir a essa tribuna para que nesse dia tão especial pudesse destacar e parabenizar o Dia das Mulheres. Essas mulheres que vieram ao mundo para nos engrandecer, que nos momentos de aflição nos trazem calma, nos momentos de dúvidas, nos trazem discernimento e às vezes pautam até o jeito da gente vestir, né, vereador Lizia? E hoje, pela manhã, estive na Praça do Avião, atendendo a um convite do prefeito Roberto Naves, para ali entregar algumas rosas para as mulheres que ali passavam, procurando o caminho do serviço, ou retornando do mesmo, do trabalho, e vi com grande alegria que a população recebeu o prefeito Roberto Naves. Então isso mostra, vereador Domingos, que nós estamos no caminho certo. A forma que a população hoje na rua recebeu o prefeito e agradecendo pelos trabalhos que há esses mais de 60 dias ele vem fazendo, mostra que o poder executivo está no caminho certo, que a máquina em pouco tempo vai encaixar na linha, nos trilhos, e vai trazer aí prosperidade para nós anapolinas. Então fica aqui o meu grande abraço a todas as mulheres anapolinas, em especial a vocês, vereadoras aqui, que engrandece o nosso trabalho na Câmara Municipal, né, professora Geli? E é isso aí, parabéns às mulheres que são o diferencial na vida do homem, sem mais para o momento. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, convido o pastor Elias para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente. Quero também cumprimentar a todos os nobres vereadores, a imprensa aqui presente, aos nossos amigos que estão aqui assistindo, aos que estão ouvindo pela internet, né, vendo pela televisão, ouvindo pela rádio. E é um privilégio poder estar aqui nesta manhã, usando aqui a tribuna, num pequeno expediente. Também faço minha as palavras do nosso nobre vereador Leandro, que disse aqui a respeito do Dia Internacional da Mulher. Não poderia deixar passar em branco esta data. E nós temos mesmo, quero aqui parabenizar o nosso presidente, Hamilton Filho, em acordo com todos os vereadores, ceder espaço aqui da mesa diretora e deixar ser composta só pelas nossas vereadoras. Quero aqui cumprimentar a vereadora Vilma, vereadora Thaís, professora Geli e a Eline Rosa. Parabéns pelo Dia da Mulher. E também as demais que estão aqui presentes, que trabalham aqui na Câmara, né? São muitas mulheres que trabalham aqui. E nós, os homens, não temos que ficar com ciúme, não. Tem que ceder espaço mesmo. Hoje é o Dia das Mulheres, né? Quero também dar meus parabéns ao prefeito. Hoje estivemos ali na praça, foi muito bom. Também quero falar aqui da Delegacia da Mulher, que se instalou ali hoje, para também fazer um trabalho referente ao Dia da Mulher. Quero dar meus parabéns à delegada doutora Aline, com ela e seu esposo, o doutor Fábio Vilela, e todos os vereadores que estiveram ali presentes, a imprensa, foi muito bom. Olha, o Dia da Mulher é um dia para homenagear cada mulher e para saudar a sua imensa contribuição na formação da sociedade. Este dia é lembrado em todo o mundo a cada 8 de março. E é a celebração das realizações das mulheres em todo o planeta, em todos os aspectos da sociedade e da civilização, incluindo social, econômica, cultural e política. Em alguns países é comemorado como um dia da apreciação, como no Dia das Mães. Mas para outros países, no entanto, o Dia Internacional da Mulher é um dia que destaca as lutas políticas e de direitos humanos das mulheres em todo o mundo. Onde quer que você esteja, espero que cada mulher seja capaz de viver para o seu pleno potencial e fidelidade, paz e saúde. Compartilho dessas citações para felicitar todas as mulheres por esse dia tão especial, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Nós tivemos agora num congresso ali na nossa igreja, o congresso da UMADA, e um dos nossos palestrantes, um dos preletores, trouxe uma palavra tão importante quando falou a respeito das mulheres e citou também a respeito das mães. Eu acredito que aqui hoje nós temos várias mães aqui presentes. E ele disse o porquê do nome mãe ser tão forte. E me chamou a atenção porque eu ainda não tinha voltado para este assunto. Ele disse que o nome mãe é muito forte, é porque ela carrega as três forças armadas no seu nome. Nome mãe. A letra M traz as forças armadas da Marinha. A letra A, a forças armadas aeronáutica. E a terceira, a letra E, é o exército. Então é por isso que o nome mãe é diferenciado. São três forças armadas no nome da mãe. Parabéns a todas as mulheres, parabéns às mães. Vocês são mais do que privilegiadas por Deus. E ainda quero citar aqui um versículo bíblico, onde está escrito em Provérbios 14, versículo 1. E Salomão escreveu dizendo assim, ó, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos a derruba. Mas que Deus abençoe que nós hoje aqui, em todo o tempo, tenhamos só mulheres sábias, né, Vilma? Que Deus abençoe, parabéns a todos vocês. Obrigada, presidente. Retorno a palavra.
Obrigada, pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer o uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente, vereadora Thaís. Bom dia, vereadoras professora Geli, vereadora Eline e também nossa vereadora Vilma. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa aqui, escrita, falada e televisionada. Quero cumprimentar também a todas as mulheres presentes nesse recinto, né, nesse dia de hoje. Parabéns pelo seu dia. E a todos os presentes aqui, bom dia. falar de mulher é algo muito salutável e também algo muito gostoso de falar. Ai de nós, homens, se não fossem as mulheres, né? Nós nascemos através de uma mulher, e a mulher, ela veio para completar o homem. Imagina se não fossem as mulheres, seria difícil. Eu sempre costumo dizer que Deus foi muito sábio ao construir, ao criar a mulher, ao tirar a mulher da costela de Adão. Porque com esse gesto ele quis dizer que a mulher deve caminhar-se ao lado do homem e o homem ao lado da sua mulher. Não na frente nem atrás. Então Deus foi muito sábio em sua criação, ao criar a mulher da costela de Adão. Dizer a todas as mulheres que muitas conquistas vocês já conquistaram, mas que ainda falta muito a ser conquistado. Creio que essa luta, ela é constante e ela vai ser contínua. Mas eu parabenizo a todas vocês pelas conquistas já adquiridas. E também rogo a Deus e peço a Ele todos os dias que possam vir novas conquistas, que possam realmente igualar-se ao homem, porque nós somos... A única diferença é só sexual, porque o resto nós somos filhos do mesmo Deus, com o mesmo valor para Ele, com o mesmo valor para o Criador. Eu peguei um pequeno poema aqui, da Yvonne Bechaut, onde dizia: um aroma suave exalou das mãos do Criador. Quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim, foi assim. O Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte, que a sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor. Fez-se na verdade como ela quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente de mulher. Deixa aqui a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, meus parabéns, a minha solidariedade com vocês na luta, nessa luta árdua que vocês sempre têm lutado. Parabéns a todas as mulheres, parabéns aos nobres pares que, gentilmente, juntamente com o nosso presidente Hamilton, teve esse gesto tão bonito, singelo, com as nossas vereadoras. Tenham todos um bom dia, devolvo a palavra para o presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, eu convido a professora Geli para presidir a sessão, pois eu farei uso da palavra. Bom dia, senhora presidente, vereadores, vereadoras, a quais eu cumprimento pelo Dia da Mulher, profissionais de imprensa aqui presente, os que nos acompanham pelos veículos de comunicação, bom dia. Quero começar meu pronunciamento saudando de forma muito especial e carinhosa a irmã Rita, que se encontra doente, e em seu nome quero cumprimentar todas as mulheres guerreiras que ajudam a construir a história da nossa cidade. Parabéns a todas pelo nosso dia. Senhora Presidente, me sinto muito honrada em fazer uso da tribuna nesse dia especial. Ser aqui uma das quatro vozes femininas nessa casa. Vereadora Vilma, apenas 20% desse parlamento é composto por mulheres, o que deixa bem evidenciado a desigualdade na participação das mulheres na política. A nível nacional, essa disparidade ainda é bem maior. Somos 52% da população brasileira e apenas 10% das representantes no parlamento do nosso país. Essa realidade precisa ser mudada. O aumento da participação feminina na política é essencial para superar as desigualdades que ainda permanecem. Eu penso que maior ainda é o desafio de acabar com a violência que atinge as mulheres país afora. Hoje o site Globo.com estampou na capa que mais de 500 mulheres sofrem agressões físicas por hora. Ontem eu fiz uma visita à delegada da mulher da nossa cidade E aproveito aqui para parabenizar o belíssimo trabalho realizado pela doutora Aline, delegada de polícia, o escrivão doutor Ricardo e toda a equipe que lá atende. E confesso que fiquei chocada com os números da violência doméstica aqui dentro de nossa cidade, debaixo do nosso nariz. Nós sabemos que no Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, temos a quinta maior taxa mundial de violência contra a mulher. Sabemos também que a cada 5 minutos, uma mulher é espancada em nosso país. Vereador Lélio, entre 87 países, repito, 87 países, o Brasil é o 7º país que mais mata mulheres. Agora eu vejo os números absurdos em nosso município. Apenas no ano de 2016, a Delegacia da Mulher atendeu mais de 3.200 casos de violência e mais de 1.000 boletins de ocorrência foram registrados em apenas um ano em nossa cidade. Esses dados traduzem o quanto ainda precisamos lutar para transformar essa triste realidade. Ao olharmos para trás, veremos grandes avanços como a Lei Maria da Penha, que hoje é o principal pilar dessa luta contra a violência doméstica das mulheres. Porém, precisamos avançar muito mais e precisamos agir. Precisamos todos, homens e mulheres, dar um basta a essa violência. Hoje quero comemorar, sim, nossas conquistas históricas, mas sempre lembrando dos grandes desafios a serem vencidos. Enquanto representante feminina nesse parlamento, quero deixar aqui a minha contribuição. Estarei apresentando, senhora presidente, uma proposta de lei que dispõe sobre a criação do projeto Âncora. Abrigo Municipal Coragem, o Âncora será uma casa de abrigo e apoio às mulheres vítimas de violência. Com esse projeto, quero promover debates de grandes proporções que chegue a todos os cantos da nossa cidade, que envolva o maior número de pessoas nessa discussão. E com isso, quem sabe a gente consiga construir uma cidade mais justa, mais igual e sem violência contra nossas mulheres. Dessa forma, apresentando esse projeto, quero construir uma cidade mais justa e vou dar uma parcela de contribuição nessa incansável luta. Quero concluir, senhora presidente, que ontem também recebi em visita à Delegacia da Mulher um remédio simbólico criado por elas, que se chama Prevenol. E sua composição contém 3 itens, amor próprio, autoestima e fé. E com essas características que nós mulheres conseguiremos construir uma nova realidade. Obrigada a todos e vamos à luta. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís. E encerro o pequeno expediente e, para início do grande expediente, eu convido a vereadora Thaís para que ela possa assumir novamente seu lugar aqui na presidência.
Na sequência do grande expediente, convido a professora Geli para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Essa mesa feminina é uma alegria muito grande. Bom dia, senhores vereadores, imprensa presente, mulheres da cidade de Anápolis. Eu quero iniciar essa minha fala, senhora presidente, parabenizando um homem. E quero parabenizar o nosso presidente Hamilton Filho, pela coragem, pelo desprendimento dele de ceder a condução dos trabalhos nesse dia tão especial às mulheres. Sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa pioneira que merece os nossos aplausos. Afinal de contas, o Dia da Mulher não é apenas no dia 8 de março. Esse é apenas um dia de lembrar a luta das mulheres, mas é o Dia das Mulheres, são os 365 dias do ano, e que todos possam compreender isso. E é no sentido, e nós não queremos de forma nenhuma estarmos concorrendo com os homens, não queremos ser superiores aos homens, queremos somente o nosso espaço, respeitando, sem dúvida nenhuma, as nossas diferenças, mas considerando a nossa capacidade, porque as mulheres são capazes e lugar de mulher é onde ela queira estar. Se a mulher quiser ser política, que bom que seja e que possa aumentar esse número de mulheres políticas. Como a vereadora Thaís falou, nós ainda somos uma minoria no parlamento, no executivo, em todos os lugares nós somos ainda minoria. E que nós possamos alcançar esse empoderamento. E essa semana eu tenho falado muito desse empoderamento. E a ONU Mulheres, ela fez um pacto global, exatamente buscando esse empoderamento da mulher, estabelecendo 7 itens muito importantes. E esses 7 itens dizem de estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade do gênero no mais alto nível, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação, garantir a saúde, a segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham, seja em empresa ou em qualquer local, promover a educação, a capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres por meio das cadeias de suprimentos e marketing, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social, medir, documentar e publicar os progressos das empresas e dos departamentos na promoção da igualdade do gênero masculino e feminino. Por isso, vale ressaltar que no dia de ontem, o plenário do Senado aprovou 4 projetos voltados para as mulheres. Um desses projetos fala do atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, não só a violência doméstica, mas também as violências sexuais. Foi criado a Semana de Conscientização da não violência contra a mulher no mês de novembro. E também a inclusão de 2 mulheres no livro de heróis e heroínas da pátria. São elas, os 2 aprovados reconhecem para a voluntária do Exército na Guerra do Paraguai, Jovita Feitosa e Clara Camarão, que combateu os holandeses na Batalha dos Guararapes. Então, isso foi aprovado ontem no Senado e já foi encaminhado para sanção. E nós também nesse mesmo sentido, porque nós mulheres temos muito que comemorar, sem dúvida nenhuma, mas ainda há uma história de muita tristeza e de muita luta das mulheres para conseguir chegar onde elas estão. E nesse sentido, nós temos uma triste estatística da Delegacia da Mulher, e quero aqui cumprimentar a doutora Aline e toda a equipe da Delegacia de Mulheres, e cumprimentar também a doutora Erondina, do Centro de Referência das Mulheres, que faz um trabalho extraordinário de apoiamento às mulheres, que no ano de 2016 teve mais de 1000 casos de atendimentos na Delegacia da Mulher, tratando tanto com a delegacia quanto os plantões da mulher. E, nesse sentido, nós precisamos tomar ações, e ações fortes, no sentido de proteger a mulher e inibir a violência contra a mulher. Nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que trata dos crimes contra a mulher. E nesse sentido, foi lido hoje um projeto de nossa autoria, que nós incluímos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a apresentação também de um documento emitido pelo Judiciário, falando para que ele possa assumir uma função pública no município, que ele não tenha crimes contra a mulher. Isso, crimes já, obviamente, com trânsito em julgado. Nós apresentamos isso para que nós possamos coibir essa violência contra a mulher. Nesse mesmo sentido, dos 1000 casos atendidos na Delegacia da Mulher, quando eles são encaminhados para o judiciário, devido ao acúmulo de trabalhos no judiciário, nós vemos que às vezes os crimes de violência contra a mulher, eles são postergados, porque há tantas coisas que são consideradas mais importantes, e não é menos importante que a violência contra a mulher. Nesse sentido, nós apresentamos nessa casa, no dia 2 de junho de 2013, um requerimento para instalação em Anápolis de uma vara específica para os crimes contra a mulher. E em 2013 foi encaminhado esse ofício. Desse requerimento, aprovado pelos colegas dessa casa, pelos edis dessa casa, foi encaminhado para o diretor do foro da cidade de Anápolis, encaminhado para o Tribunal de Justiça. E aí foi feito esse processo com parecer do plenário também do Tribunal de Justiça, em que foi negado por falta de recursos. Nós provocamos novamente o tribunal, apresentando o desejo de uma faculdade da nossa cidade, a Faculdade Raízes, de fazer uma parceria para oferecer o espaço da Faculdade Raízes para ser instalada ali essa vara. E aí o tribunal deu um parecer favorável e pediu que fosse agilizado junto ao diretor do foro dessa cidade. Esse documento está aqui. Nós estamos numa luta, que não é uma luta só da professora Geli. Eu espero que seja uma luta de todos dessa casa, porque tudo iniciou por meio de um requerimento aqui aprovado. Principalmente a Comissão de Direitos Humanos, que caminhamos junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, para conseguirmos essa importante conquista para a nossa cidade. Mas eu quero, porque foi por meio de uma mulher que falou, que abriu a boca para noticiar um fato, que aconteceu o primeiro milagre no mundo, na vida de Jesus, que ele fez o primeiro milagre. Quando Maria, sua mãe, noticiou a ele que faltava vinho em uma festa de casamento, provocou a ele a realização daquele primeiro milagre. Então, nós mulheres não podemos nos calar. E o parlamento, a Câmara Municipal, é o lugar onde nós damos voz às mulheres. Aqui não está a professora Geli, não está a vereadora Elina, não está a vereadora Thaís e a vereadora Vilma. Aqui está o gênero feminino por nós representados. Que as mulheres possam entender a importância dessa representação feminina no parlamento, possa reconhecer essa força e o quão importante é que nós possamos participar das decisões em todos os âmbitos. Por isso, quero homenagear a senhora presidente, todas as vereadoras que passaram por essa Câmara. E falo aqui da vereadora Francisca Miguel, foi a primeira vereadora em 1947. Vereadora Maria Conceição Meirelles. Vereadora Marlene Barbaresco. Vereadora Miria Garcia. Vereadora doutora Dina Amélia. Vereadora doutora Gina. Vereadora professora Geli. Vereadora Eline, vereadora Thaís e vereadora Vilma Rodrigues. A todas elas, os nossos mais efusivos cumprimentos. O meu tempo acabou. Senhora presidente, e ontem foi pedido a nós que nós homenageássemos uma mulher. Eu homenageei minha mãe por tudo que ela me ensinou. E hoje eu quero homenagear minha sogra, que Deus a levou para a glória nesse exato momento. E eu quero pedir permissão dos pares para poder me ausentar dessa reunião tão importante, porque nós, como mulheres, somos fortes, mas nós temos nos nossos ombros a responsabilidade da nossa família. E sem dúvida nenhuma, nesse momento, a minha família está precisando de mim. Então eu peço licença para me ausentar e deixo aqui os meus cumprimentos a todas as mulheres, especialmente no dia de hoje, a minha sogra, uma mulher humilde, mas sobretudo uma guerreira. Muito obrigada, Jair, senhora presidente.
Jair, só um minutinho, presidente, vai dar 30 segundos. Hoje é dia seu, você manda e desmanda, né? Eu queria referenciar essa primeira vereadora que teve aqui na cidade de Anápolis, uma das primeiras no estado de Goiás. Nada mais, ela é minha conterrânea lá de São Francisco de Goiás. Voto com a palavra.
Obrigada, vereadora Geli. Na sequência, convido o vereador Telly Júnior, que irá compartilhar seu tempo com o vereador Luzimar. 5 minutos para cada.
Senhor presidente, nobres pares, quero fazer o cumprimento especial a esse Dia das Mulheres, a todas as presentes, na pessoa da minha chefe de gabinete, Juliana Batista, que no mês de janeiro ainda teve perdeu a sua criança, conhecimento de todos os pares aqui, superou isso, não é fácil, mas quero fazer o cumprimento na pessoa dela. Quero dizer algo a respeito, presidente, daquilo que já foi colocado nas outras falas. Alguns dados importantes de lembrar nessa Semana da Mulher. Que organizações das Nações Unidas, a ONU, coloca o Brasil como o 5º país em número de violência contra as mulheres. Ficamos atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. No nosso país, nós temos um outro dado também registrado, que é a quantidade dos casos de estupro, que só em 2014, estou pegando um dado já mais antigo, consolidado, foram 47.643. Isso representando um estupro a cada 11 minutos. O IPEA colocou um outro dado também no seu relatório, estupro do Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde, que mostra que 24% dos agressores são os próprios pais de crianças, padrastos e 32% amigos ou conhecidos dessa criança e adolescente. E 61% dos casos, já na fase adulta, o agressor, ele é um desconhecido. Colocando essa preocupação dos dados já colocados pelas colegas que me antecederam, é preciso lembrar que o que a lei modificada já considera como estupro não é apenas o ato de penetração e consumação de conjunção carnal, mas estamos aqui falando de quaisquer atos libidinosos, novo vereador Maurão, ou atos violentos contra a sua sexualidade. Isso acontece diariamente porque entendemos que vivemos em uma cultura machista e patriarcal. Considera ainda nessa cultura que o corpo das mulheres pode ser usado a qualquer momento por interesse do homem. Ou seja, é muito comum encontrar as pessoas olharem para um corpo de uma mulher e não esconder ali o desejo, a cobiça, sem nenhuma vergonha desse ato. É como se fosse normal isso. É como se tivesse autorização para isso. É como se aquele corpo lhe pertencesse. E isso mostra que ainda precisa e muito avançar na luta contra essa cultura que mostra a política de respeito à dignidade das mulheres. Então é preciso, nobres colegas, a conscientização sobre o direito das mulheres, presidente, e também mudar ainda essa tradição cultural que existe. Só pegando um pedaço ainda da fala do colega, e encerrando a minha fala hoje, com um grande exemplo que lutou contra essa tradição cultural, que foi Jesus. Ao chegar para ele uma mulher que estava condenada, que teria que ser apedrejada, ele cortou essa cultura e ele fez uma pergunta: não importa se é mulher, não importa se está em ato de pecado, quem for melhor do que ela, que atire a primeira pedra. Então Jesus veio e marcou essa luta pelo direito da dignidade das mulheres. E como cristão que somos, seguindo esse exemplo, nós queremos continuar apoiando as mulheres da casa, apoiando as lutas que fortalece a busca pelo direito da dignidade da mulher. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Teles. Na sequência, convido o vereador Luzimar, que está dividindo o tempo com o vereador Teles.
Bom dia, essa mesa, em nome da vereadora Thaís. Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar os nobres colegas. É isso aí, essa mesa hoje ficou mais bonita, né? A mesa feminina. Parabéns ao nosso presidente aí por esse ato, como a professora Geli colocou nessa manhã. Aproveitar a oportunidade, agradecer ao companheiro de partido, Tele Júnior, cedendo aí alguns minutos para a gente estar homenageando. Quero nessa manhã homenagear, agradecer por tudo que minha mãe, Rosária Maria Silva, fez por mim. Se não fosse as orações daquela serva de Deus, hoje eu não estaria aqui. Sinto isso, viu, pastor Elias? Através das orações da minha mãe, que Deus tenha acrescentado os dias de vida aqui na terra. Quero homenagear também a Eliene Aparecida Moraes Silva, mãe dos meus dois filhos, né, pessoa com a qual convivemos há alguns tempos, mulher guerreira, mulher que tem ensinado dia após dia, dado educação para os meus filhos, qual eu convivo com ela ali. Quero deixar aos abraços a Eliene, pessoa com a qual tenho um carinho muito especial. Quero cumprimentar também todas as mulheres femininas que gostam de política, em nome da Juliana. Juliana, presidente do PCdoB. Juliana, qual foi companheira, partido que ela preside, estava coligado nas eleições com o PMN. Então quero deixar um abraço para a colega Juliana, também presidente do PCdoB. É, mulher guerrida, mulher qual me ensinou muito ali no projeto de pré-campanha e campanha. Juliana, recebe do vereador Luzimar Silva um abraço e que você venha ter êxito nas próximas eleições. Sei da sua capacidade. Quero te agradecer porque você fez por nós aí na campanha passada. Quero encerrar aqui parabenizando, mandando um abraço à pessoa que amo, à pessoa que gosto, Daniela Vaz Cardoso, minha esposa, né, pessoa que tem aprendido muito. Então, em nome dessas pessoas, cumprimento todas as mulheres, da cidade de Anápolis, recebe o forte abraço do vereador Luzimar Silva e agradeço aí, presidente, pelas palavras e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar. Na sequência, convido a vereadora Vilma Rodrigues para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. É um prazer imenso me dirigir a você como presidente hoje dessa casa. Quero também parabenizar o Hamilton, meu filho, aqui, por essa iniciativa. Hoje não tem como não ser vereador, só coisa boa. E não precisem assustar com essa folha aqui, viu, gente? Eu trouxe aqui, mas eu tenho mania de anotar aqui alguma coisa que eu queira falar, mas depois eu não olho nada isso aqui. Acabo falando. Quando eu assusto que eu quero olhar aqui, já acabou meu tempo. Mas, em primeiro lugar, obrigado também ao vereador Luzimar pela homenagem, muito obrigada. E quero falar aqui que, apesar das estatísticas, gente, serem tão deprimentes, eu levo para esse nível, a mulher tem conseguido, com o passar do tempo, lutar contra isso, superar essas dificuldades. E eu, conversando com o psiquiatra, gente, a estatística é muito pior do que a que foi falada aqui. A agressão física não é a pior agressão para a mulher. A agressão física, ela sara. A agressão física, ela vai ao médico, ela faz um curativo, aquilo ali cicatriza. Agora, a agressão psicológica, que é sofrida pela mulher, na maioria das vezes, por seu companheiro, 99,9% é pelo companheiro. Essa não tem cura. Essa é a maior agressão sofrida hoje, nos tempos atuais, pela mulher. A maioria dos homens agridem diariamente a mulher psicologicamente. Ele impõe o seu poder de maneira indireta, sutil, na vida da mulher diariamente. A mulher, ela não pensa com a cabeça. A mulher, antes de tomar qualquer decisão, ela consulta o coração, coisa que o homem ainda não aprendeu a fazer. Apesar de, na maioria aqui, ser homem, e que estão me ouvindo agora, eu acho que a carapuça aqui, se não serviu para dois, foi muito. A mulher, ela jamais pensa nela em primeiro lugar, coisa que o homem também ainda não aprendeu a fazer. O homem, ao levantar, ele pensa primeiramente no seu bem-estar. Apesar que ele mesmo não tem consciência disso, muitas vezes. A mulher, ela tem uma renúncia diária. De 10 vezes por hora ela renuncia a alguma coisa. Para manter o seu emprego, para manter a sua família, para manter o filho na escola. Para manter a comida, para ter a comida pronta na hora certa, a comida que o marido gosta, que o filho gosta. E o que sobra? Desculpa, gente, mas eu falei aqui no começo que eu ia falar só coisa boa. E foi isso que um vereador, meu colega aqui, disse agora. Só coisa boa que eu estou falando aqui agora, não é? Mas, infelizmente, eu estou falando para os meus colegas vereadores o que eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar para o meu pai. O que eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar para os meus irmãos, para os meus amigos. Hoje eu estou falando para vocês. Honrem as mulheres da vida de vocês. Vocês não estariam aqui sentados se não fosse por elas. se não fosse pela mãe de vocês ter abdicado de tudo que ela gostaria de ter feito por ela, mas ela tentou fazer por vocês. Eu gostaria realmente, gente, de ler isso aqui para vocês. Mas se eu for ler aqui, não sou eu. Eu nunca fui boa de leitura. Então, eu gostaria que vocês hoje dedicassem um minuto que seja do dia de vocês para essa reflexão. O que que eu estou fazendo com a minha esposa? Que tipo de agressão eu estou fazendo com ela hoje, que eu fiz ontem, e que se eu não pensar direito hoje, eu vou fazer amanhã? E isso um dia, gente, volta para vocês, de uma maneira ou de outra. Tenham certeza. Eu estou falando aqui hoje como uma mulher, como uma vereadora, que coisa que a minha mãe jamais imaginou, que algum dia eu estaria aqui, mas por causa dela hoje eu estou. Eu hoje, ontem me perguntado também qual mulher eu homenagearia, se possível, se me dessem uma medalha, para qual mulher eu entregaria essa medalha. Eu entregaria essa medalha, sem dúvida nenhuma, para a Dona Alice. A Dona Alice é o símbolo, para mim, não só para mim, mas para todas as pessoas, para todos os homens que conheceram Dona Alice, que conheceram a história da Dona Alice. Por eu falar só coisa boa, vereador Antônio, é que aconteceu isso. Peço desculpa a vocês. Sei também que a gente não seria nada. Um lar, ele é constituído por pai, mãe e filho. Se faltar o pai, é um lar manco. Faltou uma perna. Se faltar a mãe, faltou as duas. Então, o lar, ele é constituído dessa maneira. E ele tem que ser valorizado assim. Ninguém gosta de você como a sua família. Amor nenhum é igual da sua esposa. Jamais você vai encontrar um nem parecido. Na hora do sofrimento que você estiver na sua cama, precisando de cuidados físicos, precisando que seja trocada a sua fralda, quem você vai ver ali é a sua esposa. São os seus filhos. Amigos, só na primeira semana e olha lá no primeiro mês. Depois vão desaparecendo todos com o tempo. Eu tenho assistido isso, gente, anos após ano. Porque a gente trabalha com 3 abrigos e a gente sempre trabalhou com idosos. Há 15 dias atrás, nós perdemos uma idosa de tristeza. Ao chegar no abrigo, ela gritou por meia hora para os filhos não deixarem ela lá. Ela não queria ficar lá, porque ela ainda dava conta de tomar banho e de comer sozinha. Ela tinha a pensão dela. E ali ela foi deixada na marra. Ela sentou e nunca mais ela falou. 2 meses depois ela veio a óbito de tristeza. Não deixe que de maneira alguma aconteça isso com alguém que vocês conheçam. Defendam a mulher. Essa a vitória que Deus dá de retorno para vocês, muitas vezes mais. Eu quero homenagear aqui a Maria Helena, lá do abrigo Monte da Jesus Cristo é o Senhor, no Residencial das Flores. Mulher de fibra, que cuida de várias mulheres como filhas dela fossem, e ela nem conhece. Também a Patrícia, lá do Monte Sinai. Também a Marilda, lá do São Vicente. São essas mulheres que, apesar de cuidar da família, cuidam também da mãe daqueles que ali foram abandonadas. E eu desejo, gente, que essa, no próximo ano que eu vier aqui, a estatística seja melhor. E que realmente eu fale apenas de coisas boas. Sei, foi uma brincadeira que eu fiz, sei que a carapuça aqui não serviu apenas para 2. Eu acho que a carapuça aqui não serviu para ninguém, gente. Eu creio que aqui eu estou vendo homens de caráter, homens de hombridade, homens responsáveis e que cuidam das suas mulheres, das suas mães, das suas irmãs. Não deixem, não permitam que elas sofram. o que hoje a gente vê diariamente. Eu falando com um psiquiatra, ele falou que 80% de casos de loucura no escritório... Loucura não é doença mental qualquer não, gente. 80% dos casos de loucura são ocasionados por pressão psicológica do marido às suas mulheres. Pensem um pouco nisso. Quem pode mudar essa situação é vocês, homens.
Obrigada, vereadora Vilma. Na sequência, convido o vereador Mauro para fazer uso da palavra.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, senhora presidente, senhorita presidente, mulher tão amada deste imenso Brasil, meus parabéns pela mesa aí. Mas eu vou começar minha fala, vereador Jacques. Eu não quero que a nossa administração, que eu estou embutido, volte no erro do passado. Hoje eu descendo da minha residência, como na Cidade Jardim, vi ali uns tapa-buraco, na hora do rush, fazendo-se um tapa-buraco. Eu sei que está fazendo, trabalhando pela cidade. Mas por que tem que ser Soraya? Eu não quero que volte no erro do passado. Me desloquei com o meu veículo e já fui direto à secretaria. Falei com o Vinícius. Ele me garantiu que isso não vai acontecer mais. Então, aqui, ao lado do viaduto, se fez uma fila indiana até o outro viaduto. Então, eu acho que isso aí tem muitos... Por que não faz isso depois das 6 horas da tarde, ou num sábado, domingo? Então, é isso que é a minha bronca da agora. E, por outro lado, senhor presidente, teve um jornalista de má fé ou não, que para mim ele fez de má fé. Ontem, eu não disse aqui, não disse, e eu quero que grava tudo em ata, nos anais da casa. Eu não disse que o senhor José Hélio, a única coisa que ele fez para a segurança levar um tiro. Eu não gosto que os jornalistas desvirtuam a minha palavra. E eu não quero que aumente e nem diminua. O que eu disse foi que ele é um incompetente de assumir aquela pasta. O que que ele entende de segurança pública? O que eu disse eu vou repetir várias vezes. E eu gostaria que a jornalista não falasse as coisas que eu não falei aqui. Saiu na rede. Eu não me importo. O que eu falei, que aquele cargo que o senhor Marconi deu para ele é cargo... Isso, será que alguém para assumir a praça de segurança... A pasta da segurança pública tem que ser um cargo político? Não. Ali tem que ser um cargo, pessoas que entendem de segurança. Mas tem muitos coronéis na reserva aí. Por que que eu não nomeei um cidadão desse? Tem gente cabeça pensante. E o que eu disse também, até escrevi aqui, ele é tão incompetente que não conseguiu garantir a sua própria segurança naquele atentado que teve. Se ele não conseguiu garantir a própria... Como que ele vai garantir a segurança do Estado de Goiás? Agora o jornalista desvirtuou. Então ele me ofendeu, o jornalista. Gosto muito da imprensa, falada, escrita e televisada. Mas o que eu disse nessa tribuna, ele fez e falou o contrário. Talvez a crítica... E daí? E ontem eu recebi um telefonema do Palácio, e daí? E daí? Eu sou livre, eu falo o que eu quiser. Essa tribuna me dá um direito de eu falar. Eu fui eleito, não para ficar calado, eu não vou entrar mudo e sair calado dessa tribuna, não. Então é isso, eu não gosto que desvirtua, eu sou amigo de todo jornalista. O que eu disse, e repito várias vezes, eu quero que grava aí, fica na ata aí. Que ele é tão incompetente, que ele não conseguiu... Como que um homem, que é secretário de segurança pública, que ele não formou nem equipe para dar segurança para ele? É isso que eu falei. Então, jornalista pisou na bola aí, tudo bem. Eu não vou falar o nome do jornalista, que é muito meu amigo. Eu acho que não é meu amigo, né? Que senão eu não tinha escrito. Então, amigo da onça, né? Amigo da onça, né? Então tudo bem. Mas eu sou político, eu aceito as críticas construtivas e negativas. Eu sou um homem que eu gosto de aceitar as críticas. O que eu errei, tudo bem. O que ele falou foi errado. Então, tiro só pelo culato. Então, eu vou te cantar, viu? Bom, por outro lado, senhor presidente... As mulheres pensavam que eu não ia falar delas, né? Não, deixei isso por último, porque senão, se eu elogiasse essa, saía brava, que todo mundo ia falar, mas que homem é esse? Não, hoje eu estou tranquilo, né? Quero parabenizar o prefeito, eu, vereador Leandro, tem mais vereador que teve lá, Jean, mais alguns vereador Domingos, esteve na praça entregando flores para as nossas amigas, né? É, até vou ler um trecho aqui, né? E vou falar aqui, o jornalista Marcos aí, ele é meu amigo. Não, não foi ele não, mas ele vai saber o que eu estou falando aqui. A primeira vereadora em Anápolis, gente, foi em 1947. Ele disse para mim, você já estava aqui nessa época, Maurão? Então, jornalista Marcos. Então, a primeira vereadora, para vocês que não sabem, vocês são mais jovens, sou mais decano aqui, né? Cheguei com meus cabelos brancos, sou bem velhinho e tenho orgulho de ser isso, que tem muita gente com 25 anos e está todo, já morreu. Então, a primeira vereadora... Nobres vereadores, foi em 1947. O nome dela é Francisca Miguel, primeira vereadora da minha cidade. Então, fico muito orgulhoso de saber que esta casa aqui já teve um vereador em 1947. Então, pela primeira vez, tem 4 vereadoras neste parlamento. Então, parabéns para vocês. Eu vou ler um trecho aqui que eu não gosto de ler, não gosto de ler, não, porque eu tenho um português ruim, gosto de falar improviso. Mas um colega meu escreveu aqui, eu vou dizer. Me resta 4 minutos. Quero iniciar minha fala agradecendo todas as mulheres, as quais são os combustíveis para essa raça chamada homem. Combustível que sustenta, motiva e dá força para a caminhada do dia a dia do homem. Combustível que direciona, traça caminhos e irnoteia a família. Obrigado, mulheres, por vocês existirem. Quero dizer para vocês que eu tenho uma companheira que eu dou uma surra nela 3 vezes por dia. Uma de manhã, outra tarde, outra noite. Mas é uma surra de abraços e beijos. Eu adoro a raça mulher. Eu não sei por que vocês estão dando risada. Que tem homem que nem beija a mulher, Deus diz que gosta de mulher. Então, eu estou falando que eu dou uma surra na minha querida 3 vezes por dia, viu? Né? Já sai de casa, não, toma café, um abraço e beijo. Então, eu dou uma surra nela 3 vezes por dia, de abraço e beijo. Então, hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, o homem só pensa no trabalho, né, João? Você que é casado com a minha sobrinha, você sabe disso, que é a digníssima esposa do seu lar, minha sobrinha, que eu tenho a honra de ter ela como minha sobrinha. Então, mulher é a coisa mais amável do mundo. Quem é que não nasceu de uma mulher? Mulher sempre é mulher. Então, fica aqui meus agradecimentos para todas as mulheres, não só aqui as 4 vereadoras desse parlamento, toda mulher brasileira, goiana, e também no mundo, que isso aqui é visto pela internet. Então, parabéns vocês, mulher. Então, fico muito longeado de minha mãe ser uma Amélia de verdade. Minha mãe já não está nesse espaço mais, está no outro espaço de cima. Não foi uma Amélia de verdade mesmo. Até tem uma piada que minha irmã casou, ela ia casar com um carteiro. E minha mãe falou para ela, falou, minha filha, você é evangélica? Você vai seguir o passo do seu marido. E ela casou com um carteiro. Então, coitadinha dela, né? Então, fica aí, né? E ela casou com um carteiro, não sei se ela caiu no buraco ou não. Então, ela seguiu os passos do marido até meu cunhado aposentar. Então é isso aí, gente, deixando as brincadeiras de lado, que hoje é tudo alegria, parabéns vocês, mulher, que Deus abençoe a raça mulher daqui, do continente africano, continente da América do Sul, do Norte, em todos os continentes, né? Então parabéns vocês, mulher. E eu peço a vocês que todas as palavras que eu falar aqui não sejam desvirtuadas quanto foi desvirtuada ontem. E eu continuo criticando aquilo que é errado do governo, continuo elogiando aquilo que é certo. Então, esse sobre o negócio é, não, que ninguém quer que levasse um tiro. O jornalista pisou na bola aí. Eu falei que ele é incompetente naquela pasta. Talvez ele é competente, não sei qual curso superior dele. Ele não tem de segurança. Por que que foi se meter lá? Então, o Marcão deu um cargo político para ele. Poderia pôr outro cidadão lá que entendesse mais dessa pasta de segurança pública. Se ele é tão incompetente que não fez segurança própria dele para livrar aquele atentado, não sei se vocês me entenderam. E ele não tem competência para dirigir essa pasta, que foi uma pasta tão importante, que é da Polícia Militar, Polícia Civil. Só isso. Obrigado.
Dando continuidade ao grande expediente, eu convido a mim mesma para a palavra. Eu vou dividir o tempo com o vereador Lisier, 5 minutos. Bom dia a todos, principalmente a todas as mulheres que estão nos ouvindo, de qualquer forma. É difícil falar aqui com essa falação aí, né, gente? É. Bom, fala mais alto que eu, Maurão. Obrigada. Bom, eu não tinha preparado nada para falar, mas como mulher, como representante das mulheres, não teria como a gente não falar um pouquinho. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todas as vereadoras, né, que saíram da sua zona de conforto, e estou parabenizando a mim também, nós somos 4 aqui. Nós saímos da nossa zona de conforto e entramos aí na política numa época extremamente difícil, onde a política é desacreditada, onde nós políticos somos quase que odiados aí, né, nas ruas. E nos parabenizar aqui em nome da Vilma, que é a única presente agora. Parabéns para você, parabéns pela mãe que você é, pela avó que você é, pela mulher que você é e pela vereadora que a gente está sendo, né? Deus nos abençoe. Gostaria de homenagear também aqui, teriam inúmeras mulheres para quem eu podia fazer uma homenagem, mas eu vou citar algumas. Primeiro a minha mãe, porque sem ela não poderia estar aqui. Minha mãe é uma rainha, ela é extremamente meiga, carinhosa. Está muito alto, gente, o microfone, ou é só para mim? Extremamente carinhosa, poeta, cantora, gostaria que ela estivesse aqui ouvindo, e ela me ensinou aí vários princípios de fé, princípios cristãos, de amor, de zelo. Então, sem ela, minha formação não seria a que é hoje. Então, sou muito grata a Deus por não ter me permitido escolher, inclusive, família, né? Ele escolhe, eu acho que é justamente para não nos deixar errar. Gostaria também de homenagear as minhas avós. A minha avó materna, que hoje ela não se encontra mais entre nós, que foi uma mulher de extrema fé, que manteve a nossa família sempre em pé, com os joelhos delas no chão, né? Ela ajoelhada e a nossa família erguida. Então, gostaria de agradecer também aqui e homenageá-la. E a minha avó Ruth, que é a mãe do meu pai, avó paterna, que é uma mulher de muita fibra, de muita sabedoria, que com poucas palavras consegue nos ensinar, conseguiu ensinar meu pai, princípios também de muita honestidade, de muita fidelidade, e isso foi se passando para a família. Gostaria também de homenagear a minha mãe drasta, eu brinco com ela, que ela não é madrasta, é mãe drasta, que é uma mulher também que veio participar da nossa vida há poucos anos, mas ela trouxe um sorriso para a boca do meu pai, e trazendo esse sorriso para a boca dele, trouxe para a minha também. Então gostaria de homenageá-la, é a Sandra. E em nome de todas as mulheres, eu gostaria de parabenizar e falar para vocês que estão me ouvindo aí, ou na televisão ou na rádio, venham participar da política, assumam cargos também de chefia. Nós podemos tanto quanto os homens, nós temos capacidade, nós temos força e nós temos força de representatividade. Nós somos maioria, tanto na forma eleitoral, né, somos mais votantes, somos maioria também em número e precisamos nos representar mais. Muito obrigada e bom dia a todos.
Em seguida, agora, o vereador Lisier, dando continuidade ao tempo da Eline.
Obrigado. Presidente Eliner, em seu nome, cumprimento a mesa feminina nessa data, também a vereadora Vilma, Thaís, que está retornando à mesa, também a vereadora Geli, né, que já teve um problema familiar, sua sogra faleceu, e por questões óbvias ela teve que se ausentar. Em cumprimentando vocês, cumprimento toda a mesa e cumprimento também os novos vereadores e demais pessoas aqui presentes nesse plenário, nessa data. Eu entendo que eu tinha que estar aqui hoje, vereadoras, porque eu não quero falar aqui das questões das conquistas das mulheres, porque isso é, fez parte da minha vida. Eu só esclarecendo que eu nasci num lar preponderantemente feminino. Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos, sendo que desses, 6 são mulheres. E meu pai, pelas questões profissionais dele, ele se ausentava muito. Ele era um dentista itinerante, então estava sempre fora de casa. E eu, desde pequeno, eu percebi essa força das mulheres. Eu não vejo essa evolução, eu não entendi essa evolução que realmente existiu. Porque minhas irmãs, desde pequenas, desde novas, lutadoras, batalhadoras, desde cedo entraram no mercado de trabalho e foram tendo as suas conquistas, quer seja no mercado de trabalho, quer seja na sociedade, na igreja, de uma maneira geral, sempre foram lideranças. Então isso, para mim, a liderança da mulher hoje na sociedade é uma questão natural. Para mim não fez tanta diferença, eu não percebi essas mudanças que ocorreram no passado. Então é uma situação interessante. E eu quero aqui também, já que várias pessoas nominaram, eu vou nominar essas pessoas, essas mulheres que foram importantes, que são importantes na minha vida. Então, tem a minha mãe, que hoje, ainda hoje, ela é que cuida das questões financeiras e administrativas da casa e da família como um todo. Meu pai, a maioria conhece, o Zé Borges, continua na sua diletância social, né, prestando seu serviço social, e a minha mãe é que cuida de toda a retaguarda. Então, essas coisas, essas questões, essa força da mulher, não me é estranho. Muito pelo contrário, é muito natural, né? Então tem a minha mãe, a dona Fia, Libertar, Lígia, Liane, Lília, Cíntia e Lindsay, são as minhas 6 irmãs. Hoje tem ainda a minha sogra, a minha esposa Sonilda, que hoje me proporciona essa oportunidade de estar aqui também, porque ela que administra, na minha ausência, os negócios da família. Então, e a minha filha hoje estuda fora, está buscando o seu lugar também na sociedade, no mercado de trabalho. Então está fora daqui, mora fora da cidade, há muitos anos no estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, há quase 10 anos, e é uma confiança, é uma tranquilidade para a gente, que a gente sabe das responsabilidades, da luta que elas têm. Então, para mim, isso não é novidade. Entenderam, vereadoras? Vocês me desculpem, mas isso para mim é uma coisa mais do que natural, o lugar que vocês conquistaram e ainda vão conquistar no espaço. Gostaria de citar aqui, falei para ela que ia citar, a professora Geli me falou uma coisa interessante o ano passado, nessa mesma ocasião, né? Nós queremos a igualdade preservando as diferenças, porque as mulheres têm as suas diferenças, claro, as suas necessidades pessoais, e são... já foi chamado, né? Eu não gostaria nem de usar essa expressão, mas tem a fragilidade física, né? Que é o que tanto prepondera aí, que foi citado aqui até mesmo pela senhora vereadora. Então, é essa situação. Mas, gostaria de citar outras duas pessoas, e que porventura, pastor Lee, foi citado por uma evangélica, uma ex-deputada evangélica, quando perguntaram para ela, nessa mesma ocasião, as mulheres de referência dela. Ela citou duas mulheres. Falou, eu gostaria de citar duas mulheres, Zilda Arns, né, que hoje também já não está conosco, por motivos óbvios, aí que a gente sabe do trabalho que ela exercia lá no Haiti, se não me engano, morreu no terremoto, e Maria, a mãe de Jesus, que foi citada aqui também. Né, com o sim dela, né, que nós tivemos hoje, nós estamos aí no ano 2017, baseado naquela pessoa que ela permitiu vir ao mundo naquele momento. Né. Então, é uma situação... bastante interessante a gente citar essas situações aí. E gostaria de terminar minha fala com duas citações aqui. Uma de Cora Coralina, que representa muito bem a força da mulher. Ela fala assim, não sei se eu vou me lembrar aqui bem. Eu sou aquela mulher que sobe a montanha, que subiu a montanha, retirando as pedras e plantando flores. Então é essa a questão feminina, a luta no dia a dia, mas sem deixar o seu lado feminino, buscando sempre enriquecer ainda mais o caminho por onde passa. E terminar com o Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho, naquela palavra dele, naquela música dele, que hoje é uma música, os evangélicos, católicos gostam muito da música, e ele fala assim, e eu complemento, né? As mulheres, para nós homens, a maior importância das mulheres nos permitir a nós homens, que somos a maioria aqui, né, nas lideranças, quer seja econômica, política, é nos permitir ter a honra de carregar nos ombros a graça de ser um pai. Parabéns a todas e um bom dia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. Na sequência, convido o vereador Domingos de Paula, que irá compartilhar seu tempo com o vereador Fernando Paiva.
Bom dia. Cumprimentar todas as vereadoras aqui presentes, né? Na pessoa da Geli, que não está aqui, saiu por um fato, né, que logo em seguida, depois da sessão, eu quero fazer uma visita a ela e a sua família também, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? E começar aqui desejando um feliz Dia das Mulheres para aquelas mulheres, Luiz Lacerda, que está lá na zona rural, mas que de alguma forma também está nos ouvindo aqui a sessão pela Rádio Manchester, de alguma forma acompanha pelas redes sociais aí. Então, assim, eu quero deixar um abraço da Câmara Municipal a todas essas pessoas aí da zona rural, que são as mulheres guerreiras que levantam todo dia de manhã aí para ajudar seus esposos, algumas que são pessoas que moram sozinhas ou que não têm um esposo ou já é viúva. Então, assim, a gente deixa um abraço aqui da Câmara Municipal a essas mulheres também. E aquelas aí que no dia a dia trabalha no salão de cabelo. Eu gostaria que o pessoal que estivesse acompanhando a sessão aí pudesse dar um minuto de silêncio para a gente poder falar aqui, porque senão não tem como tititi de vocês aí. Então, assim, essas pessoas aí que nos acompanham, principalmente as mulheres que salão, essas mulheres que todo dia levantam de madrugada para poder ir para o Daia, para poder trabalhar, que representa realmente a sociedade anapolina através da mulher. E hoje de manhã a gente teve ali na Praça do Avião, onde que foi homenageada pelo CMTT, a motorista para poder, né, ser homenageada o Dia da Mulher, onde que muitas das vezes, todos nós que já ouvimos aquela piadinha famosa, né, que mulher no volante, perigo constante. Hoje é o contrário. Mulher no volante é segurança. Hoje quem é o perigo constante no volante é o homem. Principalmente quem que sai à noite, bebe cachaça, um monte de coisa. E a mulher não, é mais, né, mais segura de si. Então hoje a mulher, ela está trazendo uma segurança para nós, principalmente para nós homens, do lar ali, que é diferenciada. Hoje a mulher, ela realmente que está cuidando do lar, vereadora Vilma. Ela que está fazendo a diferença. E eu quero cumprimentar aqui minha mãe, né? Minha esposa, eu sou pai de 4 filhas, filha mulher, já sou avô, tenho 2 netas, né? Eu sei que a senhora me acha muito jovem, elegante ainda, mas já sou avô também. E assim, então a gente fica assim, muito feliz para a mulher estar ocupando esse espaço. E eu gostaria hoje aqui, além de cumprimentar as mulheres, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres. O espaço de vocês já foi conquistado. Toma posse agora. Toma posse do seu espaço. Hoje nós temos 4 vereadoras nas casas aqui. Mas nós poderia ter 5, poderia ter 10, poderia ter 15. De que forma? Se você tivesse colocado o seu nome para poder ser pleiteado. Vereadora aqui, ó, Eline Rosa, primeira vez que disputa a eleição. Teve coragem de colocar o seu nome. As urnas respaldou e hoje ela é vereadora. Vereadora Thaís também da mesma forma. Vereadora Vilma. Então o que que vocês, mulher, precisam de fazer? Tomar posse daquilo que é seu, daquilo que é de direito de vocês. Se tem eleição, disputa a eleição de igualdade com o homem. Se tem uma vaga de emprego, vai lá e faz o concurso de igualdade. E outra coisa muito importante, quando você sofreu uma agressão na sua casa aí, não tenha medo de denunciar. Porque quanto você tiver medo de denunciar, você está furtando os seus direitos. Então os direitos já foram conquistados. Agora as mulheres precisam realmente de tomar posse daquilo que é seu. E assim, eu estou dividindo o meu tempo com o vereador Fernando. Antes de terminar minha fala, só falta 40 segundos. Eu quero cumprimentar a cada um funcionário dessa casa aqui, de cada um dos gabinetes, cada uma dessas meninas, essas moças, essa senhora que trabalha conosco aqui na Câmara Municipal, desde a da pessoa mais simples ali, que trabalha ali, servindo a água, o cafezinho, dando um respaldo para nós dentro do gabinete, fazendo a limpeza, aquelas pessoas que trabalham em cada gabinete. Fica aqui um abraço, não do vereador Dominguinho, eu vou deixar um abraço aqui, eu peço permissão de todos os vereadores dessa casa, um abraço para cada um de vocês que trabalha no gabinete. Não vou nomear pessoas do meu gabinete, porque eu quero homenagear a Câmara Municipal. E homenageando a Câmara Municipal, eu também homenageei todas aquelas pessoas que trabalham na administração municipal. Devolvo a palavra e divido meu tempo, 5 minutos, ao vereador Fernando.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Na sequência, convido o vereador Fernando Paiva para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhora Presidente, nobres vereadores que compõem a mesa diretora, meus nobres pares, a imprensa aqui presente, quero dizer que é com muita alegria que eu ocupo essa tribuna hoje, num dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, que na realidade deveria ser todos os dias do ano, não só um dia. As mulheres estão presentes em nossa vida, seja na figura da mãe, da irmã, da amiga, da esposa, e é claro, em nosso ambiente de trabalho, no caso aqui as nobres vereadoras e serventuárias dessa casa. E são estas maravilhosas mulheres que eu homenageio nesse momento. E em homenageando-as, homenageio todas as mulheres deste país. Dizer também que esta Casa de Leis é o exemplo das grandes conquistas das mulheres de nossa cidade. Com vereadoras extremamente competentes e compromissadas com as demandas do nosso município. Não poderia deixar também de homenagear especialmente minha esposa Angelita, minha filha Maiara, a minha mãe Fininha, grande Fininha, e é claro a minha querida sogra Nirsa Caetano. Mais uma vez quero parabenizar todas as mulheres do nosso país. Agradeço também, Dominguinhos, pelo espaço concedido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Sem mais inscritos, encerro o grande expediente. Convido a vereadora Vilma Rodrigues para fazer a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, Domingos, vereador Domingos, vereador Luiz Lacerda, Pedro Mariano, Japão, vereador Japão, Japão não, né, Japão? Pode ser, pode ser. Pastor Vizier, Jean Carlos, o Américo, você não, né, meu filho? O vereador também Jackson e o vereador Antônio. Coro, gente, já tem o coro, viu? Pode começar. Não, mas já deu o quórum.
Declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à secretária para discussão e votação das matérias em pauta.
Tem que falar? Meu filho.
Em única votação, veto 010 de 2017 do prefeito municipal. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 078.
Pela ordem, presidente. Me escreve pela ordem aí, depois que fala.
Já está. 078-2016, que institui o Programa Municipal de Apoio às Entidades e Hospitais Filantrópicos Sem Fins Lucrativos e da Outras Providências. Foi feito um pedido de vista pelo vereador Lélio Alvarenga.
Vistas concedidas.
Veto 011 de 2017, prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 081 de 2016.
que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar aos usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi.
Veto em discussão. Discutindo o vereador Mago.
Desculpa, questão de ordem. O senhor não pediu vista desse projeto?
Foi cancelado o pedido de
vista. Ninguém pediu vista, não. O do veto.
Pode discutir?
Pode discutir. Presidente, eu, Nobis Pares, eu gostaria que vocês, eu não gosto de falar essa palavra novato, que não tem ninguém novato aqui, é que mantesse o veto. Por quê? Eu sou de outra legislatura, isso é do governo passado. E nós tínhamos uma procuradoria muito forte aqui que sabia o que fazia e não fazia. Se o prefeito da época vetou, porque não é bom para o município, não faz o ego do povo de Anápolis. Então eu gostaria que vocês votassem no veto. Entendeu? Eu poderia muito bem pedir vocês, não, vota aí para complicar a vida do prefeito. Eu gostaria que vocês votassem e mantessem o veto do prefeito anterior. Porque isso aqui para mim não é muito importante para a nossa cidade. Tá bem, nós respeitamos o vereador que apresentou esse projeto, ele tem seus motivos, ele tinha suas prerrogativas, é um direito que ele assiste de apresentar. Mas na época, o nosso procurador Edmar, ele achou por bem por vetar que isso não ia complicar a vida da prefeitura. Então eu gostaria que vocês mantessem o veto. Eu estou pedindo voto para manter o veto do ex-prefeito, só isso.
Questão de ordem, presidente. Presidente, gostaria apenas que a nova secretária pudesse ler para nós aí as razões do veto, por favor.
Razões do veto. A propositura da lavra do Edil Sargento Pereira não encontra respaldo legal, tendo em vista que o tema constante do autógrafo de lei 081 de 2016 contraria dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, esculpido no artigo 1º, inciso 4º, que preconiza: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim, a propositura transporta a pecha de inconstitucionalidade, posto que trata-se de ingerência do poder público na atividade privada, muito embora o transporte coletivo seja uma concessão do serviço público municipal, o que não modifica a natureza de pessoa jurídica da empresa concessionária, como se pode ver da vasta jurisprudência de nossos tribunais. Deste modo, a pretensão legislativa esbarra em óbice intransponível, o que a fere de morte como deduzido nas linhas volvidas. Essas, senhora presidente, são as razões que motivam a vetar o autógrafo de lei 081 de 2016, às quais ora submeto a elevada apreciação dos senhores membros dessa augusta casa de leis.
Eliner, podia ler o projeto também, para a gente poder entender o que é o projeto também, porque foi da legislatura passada, alguns vereadores às vezes não lembram.
Lei 081 de 2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar aos usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a empresa concessionária do transporte público municipal obrigada a disponibilizar aos usuários e passageiros a conexão e o acesso ao sinal de internet móvel via Wi-Fi por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e outros aparelhos que utilizam esse sinal. Parágrafo 1º. A conexão de internet móvel via Wi-Fi de que trata este artigo deverá ser disponibilizada de forma gratuita. Parágrafo 2º. O sinal de internet móvel via Wi-Fi de que trata este artigo deverá ter a velocidade mínima de 300 kbps, 300 kilobytes por segundo. Parágrafo 3º. Fica vedada qualquer título, apropriação e exploração comercial privada do sistema de Wi-Fi por pessoas físicas e jurídicas, independentemente do fim. Artigo 2º. A disponibilização do sinal de internet móvel via Wi-Fi deverá ser feita de forma gradativa até o final do ano de 2017, quando 100% da frota do transporte público deverão permitir o acesso à internet. Estou lendo como está aqui.
Discutindo, por favor.
Em discussão, discutindo o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom, eu quero argumentar o seguinte em relação a esse projeto. Que é bom para a cidade, para os usuários de transporte, é bom. Inegavelmente. Você tem a condição de acessar o sinal da internet usando o transporte coletivo. Por que não? Isso já é feito nos grandes centros e na grande maioria das cidades que tem transporte coletivo de passageiros. É, o que é apontado aí é aquela questão de se legislar na atividade privada e o suposto visto de origem. Do meu ponto de vista, eu acho que, tanto porque está previsto no edital, o serviço já pela a permissionária, a concessionária do transporte, então isso já é perfeitamente absorvido pela empresa, e eu creio que é perfeitamente cabível. Agora, o que acontece é que nós aprovamos por unanimidade aqui, da outra vez, e creio que o CMTT pode sim exigir da Urbana, da concessionária de transporte, a implantação, e seria mais um mecanismo, uma ferramenta para se ter um controle eficiente do transporte. Então, eu particularmente respeito os entendimentos jurídicos, mas do ponto de vista prático, concreto e de benefício para o usuário, eu voto contra o veto. Eu vou falar.
Discutindo, presidente. Discussão. Pela ordem, vereador Jackson Chaves.
Não, eu pedi discussão, presidente.
Discussão.
É. Eu quero esclarecer alguns pontos importantes. Eu, inclusive, sou membro da comissão e fiz meu voto contrário ao veto lá na comissão. O mais importante disso tudo não é nem a questão de estar oferecendo efetivamente a internet para os usuários do transporte coletivo. O mais importante é oferecer uma ferramenta para que se torne mais seguro o transporte dessas pessoas com um monitoramento à distância. A empresa anterior a esta, que estava arcaica, ela já estava implantando esse sistema e já tinha vários ônibus que já tinha esse sistema com o monitoramento à distância. Para se fazer o monitoramento à distância, é necessário ter a internet. Hoje, com a evolução da tecnologia, eu acho que não precisava nem estar discutindo isso aqui, até porque o vereador Jean foi muito feliz, porque no contrato de concessão já diz que a empresa deve e tem que acompanhar as evoluções tecnológicas para garantir melhor qualidade na segurança, melhor qualidade do transporte. E hoje, com o grande número de assaltos que tem ocorrido nos ônibus, vereador Lacerda, há uma necessidade muito grande de um monitoramento. Porque, de longe, esse ônibus que pode estar sendo assaltado, pode estar sendo monitorado por uma rede, por um monitoramento à distância, para, inclusive, ser abordado ali por policiais, né? Um ônibus, por exemplo, que transporta passageiros para Branápolis no mês passado, foi assaltado duas vezes. Não se tem endereço de quem roubou, nem nenhuma caracterização de quem fez o assalto. Enfim, nenhuma segurança tem. Eu acredito que o mais importante para que nós possamos derrubar esse veto, até porque já se consta no contrato de concessão essa possibilidade, e a ferramenta da lei, ela apenas vai ser uma ferramenta a mais que vai fortalecer ainda mais a necessidade dessa implantação com maior rapidez. Por isso, eu acredito na importância do projeto, além, conforme o vereador Jean falou, também de oferecer a internet para usar, caso seja interessante de usar ou não. Muitos, inclusive, talvez nem queiram usar com medo do assalto. A verdade é essa. Mas o objetivo maior que eu vejo, e por isso eu defendo a manutenção, a derrubada do veto, em função de dar mais segurança para o transporte público e para os passageiros quando da sua utilização para as suas viagens. Muito obrigado.
Discutindo,
discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhora presidente, estava atento à discussão aqui do vereador Jacques, mas pelo que eu entendi do projeto, e me corrija se estiver errado, o artigo 1º dele é bem claro, se a gente disponibilizar Wi-Fi para celular, tablet do usuário. Não é questão de segurança, monitoramento do ônibus. Porque, na verdade, essa questão, tudo que se acrescenta no serviço do ônibus, é feita uma planilha e a empresa define a tarifa do transporte de acordo com os custos dela. Aí o ônibus hoje, às vezes, não está preparado para isso aí. Tem que comprar o equipamento, e isso pode gerar, na verdade, um aumento do custo da empresa, e na composição da tarifa do transporte urbano, é enviado à CMTT qual o custo da empresa para elaborar o valor da tarifa. Então, a minha preocupação é se isso vai gerar ou não aumento da tarifa. E nós não temos, na verdade, aqui na Câmara, no projeto anterior, fiz essa mesma discussão, dessa preocupação. E não tem um parecer do SMTT, por exemplo, se isso vai impactar a tarifa, e isso impacta quanto no custo da empresa, por exemplo? Simplificar a internet, porque o projeto é bem claro, gente. Pode até ler o artigo 1º novamente aí, que fala: simplificar a internet via Wi-Fi para os usuários do transporte, para seus celulares, tablets, notebooks. Então, na verdade, eu vejo que essa é uma preocupação no sentido de: isso vai aumentar custo para a empresa? Vai. Quanto que é esse custo? Vai aumentar, aumenta a tarifa? Porque disponibilizar isso, a custo aumentar a tarifa, eu seria contrário, porque hoje a tarifa teve um aumento ano passado, no ano anterior, que foi um complicado para o usuário. Então são questões que têm que ser observadas. Eu acho que esse projeto, ele é uma ideia excepcional. Todo mundo hoje não vive sem seu smartphone, eu tenho o meu aqui, e se eu, não, de onde eu estou, eu preciso dele. É um mecanismo de trabalho, um mecanismo de comunicação com a família, de resolver muitas coisas pela internet, WhatsApp hoje, é uma ferramenta importante. Mas eu sou preocupado com esse projeto e chamo a atenção de todos os senhores, nós não temos, claro, a consequência disso. Eu acho que essa é uma ideia, nós temos que trabalhá-la, a Comissão de Transporte da Câmara poderia até fazer um estudo disso aí, fazer uma consulta CMTT, fazer uma análise da viabilidade disso no sentido, vai aumentar a tarifa? Por exemplo, outra coisa preocupante, a lei é taxativa em estabelecer um prazo até o final de 2017 para que toda a frota esteja pronta. Esse projeto foi concebido ano passado e daria um prazo de talvez de 1 ano e meio, 2 anos para que seja terminado. Nós estabelecemos um prazo até o final de 2017, esse prazo seria suficiente? Qual a consequência disso? Então eu acho que teria que talvez fazer um estudo, buscar a implantação disso. Eu acho que isso é fantástico, eu acho uma questão que é importante, todo mundo precisa de internet hoje, tem internet até nas praças, como a gente estava contando aqui agora. Empresas de transporte interestadual já fornecem esse serviço, então a tecnologia que existe, mas para implantá-la no transporte urbano do município, eu acho que tem que fazer um estudo nesse sentido, e eu acho temerário aprovarmos o projeto. Devolvo a palavra.
Em discussão, vereador Eliner.
Na verdade, o que eu ia questionar era justamente o que você está dizendo. A gente quebrando esse, derrubando esse veto, a gente pode normatizar melhor esse projeto? Ah, ok. Essa era a dúvida. Obrigada.
Em discussão, vereador João da Luz.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Sargento Pereira, viu, por esse projeto de estender o sinal Wi-Fi através desse serviço de transporte coletivo. Atendendo essa lei da universalização, né, da internet. Então eu quero parabenizar o Pereira, eu quero defender esse projeto dele. Sei que tem alguns problemas aqui constitucionais, né, que nós não podemos legislar dentro do setor privado, obrigar o setor privado. O contrato que foi feito com a Urban ficou prejudicado porque ele não define exatamente que ele é obrigado a disponibilizar o sinal de internet. Mas eu gostaria de defender esse projeto e dizer que ele precisa sim melhorar a redação dele para ele poder voltar a essa casa, poder ser discutido. E eu quero defender que todas as pessoas têm o direito sim da internet. E quem usa hoje o transporte coletivo é a pessoa mais carente. Às vezes ela não tem o sinal, ela precisa estar melhorando as informações. E está de parabéns o Sargento Pereira por essa iniciativa. E a Urban, ela precisa devolver através de alguma forma, investir no social. E ela não tem feito nada por isso. Então nós queremos ver essa propositura sendo aprovada de alguma forma. Parabéns, Sargento Pereira.
Discussões encerradas. Votação discutindo, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente.
Pois bem, discutindo, presidente.
A discussão desse projeto, todo mundo sabe das divergências que às vezes a gente tinha com, principalmente eu aqui, tinha com o Sargento Pereira aqui no plenário. Mas esse é um projeto que na época eu até parabenizei ele pelo projeto, falei que estaria com ele, dando apoio não só nas comissões, mas também aqui em plenário. O projeto foi aprovado aqui na casa por unanimidade. E na realidade o vereador presidente Hamilton traz ali agora uma questão que realmente deve ser analisada. Qual o custo que isso vai trazer aí para o usuário? Nós sabemos que tudo que todas as despesas do transporte coletivo dessa empresa é repartida aí entre aqueles que pagam a passagem. Agora, em relação à questão da empresa ser particular, lembrando que esse é um serviço público e de obrigação do município. Ele é um serviço público prestado por uma empresa particular. Mas essa empresa, na prestação desse serviço, ela está sujeita aí às determinações e às normas do município, aquilo que foi colocado lá no edital. Então, ela presta um serviço público que é de obrigação do município. Então, obviamente, o município é que dita as regras aí para a prestação desse serviço, o que é que pode e o que é que não pode. Então, é uma questão que tem que ser analisada, mas se for pegar aqui no mérito da questão desse serviço, eu acho que a própria empresa que teria que estar aí preocupada com o conforto dos passageiros. Ela é uma empresa que presta um serviço público, mas ela tem que também estar preocupada aí em trazer mais conforto, em trazer mais dignidade para os seus passageiros, para os seus clientes aí do transporte público. É, realmente tem essa questão que foi colocada, mas o projeto aí no seu mérito eu vejo que ele é muito bom. Hoje, essa questão aí de internet, de Wi-Fi, não é mais uma questão de luxo, não. É uma questão de necessidade para muita gente. Muita gente pode, inclusive, ir adiantando tarefas ali, trabalhadores, pode, enquanto está ali no transporte ali público, no transporte coletivo, pode até através aí dessa ferramenta da internet e o Wi-Fi já ir adiantando algumas tarefas ali mesmo, no seu trajeto ali para o serviço. Então é uma questão de hoje de necessidade, não é mais de luxo. E se a empresa tiver condição de prestar esse serviço sem onerar, lógico, aí a passagem para os demais passageiros, eu vejo que é de uma utilidade muito grande que se faça isso. Agora, em relação a manter o veto ou não, eu vou analisar aqui melhor como nós vamos votar, porque tem essa questão aí colocada pelo vereador Hamilton. Mas quero dizer, cumprimentar o vereador Sargento Pereira, que não está mais aqui, mas hoje é diretor lá da Postura, por iniciativa desse projeto, e continuo favorável aqui ao projeto dele, só tem que analisar realmente essa questão aí do custo que isso vai trazer para a passagem. Obrigado, presidente.
Em discussão, o vereador Lélio Alvarenga.
Senhora presidente, esse veto, na verdade, traz os dois lados da moeda. Já foi mencionado pelo nosso vereador Jackson, né? Mas, por outro lado, também o nosso vereador presidente, Hamilton, também tem suas razões. Creio que, nos tempos de modernidade de hoje, é quase que inaceitável um sistema como o nosso coletivo aqui poder ficar... Porque... Alô. Porque hoje é impossível você ficar sem comunicação. E todos os sentidos que foram discutidos foram importantíssimos. Creio eu que eu sou favorável a esse projeto e também podemos votar a favor do veto, desde que essa casa faça um compromisso de apresentar um projeto mais enxuto, um projeto mais completo. Porque, ao contrário, eu acho que a gente está voltando para trás. Penso eu, e não conheço da íntegra, o contrato da Urban com o município, e ainda quero pegar teu prazer de tentar poder analisar.
Uma parte?
Pois não.
Assim, Léo, a gente estava discutindo aqui, eu acho assim, todo mundo é favorável a essa ideia. A ideia realmente é fantástica. Nós temos essa preocupação em relação aos custos dessa medida. Mas eu acho que é uma questão que é um caminho sem volta hoje, o Wi-Fi, a internet, né, a utilização de smartphones. Então, assim, é um caminho sem volta também. Se não for implantado agora, vai ter que ser implantado ano que vem, daqui a 2 anos, não sei, porque é uma questão que é importante. Eu acho que também, se nós aprovarmos esse projeto, depois podemos também mudar a lei depois. A Câmara tem a possibilidade de fazer emendas a uma lei já existente. Se tiver algum entrave jurídico, depois a gente pode melhorar esse projeto também, porque essa ideia não pode morrer. Por outro lado, assim, essa ideia é uma ideia que tem que ser mantida, tem que... não podemos esquecer, derrubar esse projeto também e esquecer essa questão. Então, eu sou parceiro também para a gente poder continuar a discutir, mesmo se derruba o veto hoje. E a lei passa a lei seja promulgada. E a ideia é a gente vai poder melhorar a lei depois de ser aprovada também. Então, eu estou aqui jogando pedra na questão, não, eu estou defensor dessa questão.
Obrigado pelo
pela palavra aí, presidente. Então esse é o caminho, creio eu que não tem como a gente votar contra, porque isso é benefício para a população. Hoje, especialmente como foi mencionado pelo colega anterior, isso é principalmente as pessoas mais carentes que utilizam o transporte coletivo e que utilizam esse princípio. Então é questão muito bem relatada pelo vereador.
Boa tarde, vereador.
Pois não.
Quando você falou votar contra, nós estamos votando contra o veto, viu? Tá?
Com certeza. Tá, eu acho que já foi bem esclarecido, agradeço a palavra, eu devolvo, presidente.
Em discussão, vereador Teles.
Presidente, eu vejo essa situação, acho que a gente tem que derrubar o veto. Pela seguinte questão, isso é o mínimo que essa empresa pode fazer pelo usuário. Por tudo aquilo que a gente já experimentou, eu com 6 anos já pegava ônibus, 8, tudo que a gente já experimentou de empresas anteriores, a humanidade, a humanização, aliás, que era a empresa, e o que hoje a gente está tendo com a Urban, não chega nem aos pés do que era a TCA. Então a gente verifica que essa questão de disponibilizar, e ela não pode aumentar isso na passagem do usuário. Isso aí a casa tem que olhar com bastante esforço, é compromisso nosso com o povo de Anápolis,
uma parte,
nós não podemos deixar que ela venha onerar o usuário por causa de uma disponibilidade que isso já passou da hora dos ônibus de Anápolis terem Wi-Fi. Então, se ela não faz isso obedecendo um contrato, como o Jean Carlos já colocou aqui, o nobre vereador Jean Carlos falou, então que essa casa faça isso por lei, que essa empresa venha a executar isso, e com urgência, porque os usuários anapolinos mais do que é merecido desse trabalho. Domingo de Paulo.
Eu quero só, na fala do novo colega, dizer que praticamente hoje a maioria até desses novos veículos, novos que tem aí, praticamente todos já vem o sistema para ter. E esses novos ônibus que a empresa tem o compromisso de estar colocando praticamente todo ano, com certeza também vai ter. Então isso aí é uma coisa que essa casa nem precisava de estar debatendo, isso tinha que ser natural, isso ia para dar o conforto para o usuário. O que nós queremos aqui? Nós queremos fazer isso através de um projeto de lei, porque a empresa não está cumprindo. Então o que acontece? Eu acho que o usuário de uma cidade, do poste de Anápolis, é merecedor desse serviço. E com certeza aqui, eu quero já antecipar meu voto aqui, eu sou contra esse veto. Eu vou falar para
ele. Discutindo.
Em discussão, vereador Fernando Paiva.
Senhora presidente, naquele momento em que o diretor do CMTT, naquele dia, esteve aqui falando conosco, ele apresentou aqui o interesse de colocar um sistema em que o usuário ele vai acompanhar o ônibus dele, e para que isso, esse sistema seja implantado, há necessidade de um sinal de Wi-Fi, de internet. Então temos que verificar também se, uma vez que já vai haver essa instalação, provavelmente isso não vai gerar nenhum custo para a empresa e nem tampouco para o usuário. Então é uma questão que eu sou a favor do veto agora, e a gente estudar essa situação. Obrigado, devolvo a palavra.
Em discussão, pastor Elias.
Senhora presidente, eu ouvindo aqui os nobres pares falando a respeito dessa situação quanto ao Wi-Fi nos ônibus, e trazer a minha preocupação, se depois a gente fosse o contrário ao veto, a Câmara poderia. Então, já que tem, eu vou trabalhar junto com os colegas, e eu creio que a gente tem que ser contra o veto, sim. E depois, se tiver que aprimorar, a Câmara trabalha, a gente luta para poder implementar o que for necessário. Tá bom? A minha preocupação era essa, então.
Discussões encerradas. Votação nominal. Américo Ferreira.
Eu sou contrário ao veto, senhor presidente.
Hamilton Filho.
Contrário, senhor presidente.
Antônio Roberto Gomide.
Favorável ao projeto, contrário ao veto.
Deusmar Chaveiro.
Contrário ao veto.
Domingos de Paula.
A favor do projeto e contrário ao veto.
Pastor Elias.
Contrário.
Eliner Rosas. Não está. Jackson Charles.
Favor do projeto e contrário ao veto.
Jean Carlos.
Contra o veto.
João da Luz.
A favor do projeto e contra o veto.
Fernando de Paiva.
Contra o veto.
Leandro Ribeiro.
Favorável ao projeto e contrário ao veto.
Lélio Varenga.
Contrário ao veto, professor.
Lizier Borges.
Contrário ao veto.
Luiz Lacerda.
Contra o veto.
Luzimar Silva.
A favor do projeto e contra o veto.
Mauro Severiano. Está ausente. Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do Luiz Lacerda, que votou contrário ao veto.
Tele Júnior.
Contrário ao veto.
Thaís, contrário ao veto. Valdete Fernandes, está ausente. Vereadora Vilma Rodrigues.
Contrário ao veto.
Veto derrubado por unanimidade. Passa a palavra para a secretária para leitura e votação de requerimentos.
Thaís, o veto foi rejeitado. O veto foi rejeitado, né?
Isso.
Aí você falou, acho que falou veto aprovado.
Ah, desculpa.
É, o veto foi rejeitado.
Veto rejeitado.
Pela ordem, estou aguardando.
Pela ordem o quê? Pela ordem pelo PSB, presidente.
Peraí, cadê a folha?
Ai. Qual folha?
Ah? Pode ler, Eline. Pode ler.
Requer encaminhamento de ofício à secretária. Eu tenho que falar o vereador primeiro? Alguém me ajuda? Eu falo o nome do vereador. É. Vereador Antônio Gomide. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando construção de galeria de água pluvial e boca de lobo na rua Dona Amélia de Almeida, bairro São José. Ainda, o vereador Antônio Gomide requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras solicitando ampliação da pista de rolamento na rua Jorge Sayum, no bairro Bom Clima. Vereador Hamilton Filho. Solicita ação tapa-buracos na rua Xavier de Almeida. Vereador Domingos de Paula. Solicitando secretário de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, reforma dos banheiros, cobertura da feirinha da Marreta e revitalização da área. Vereador Pedro Mariano, solicitação de rotatória no Residencial Veneza com o Parque dos Pirineus. Vereador Leandro Ribeiro, solicitação de revitalização do canteiro central da Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Ainda, vereador Leandro Ribeiro, solicitação de serviço de lombofaixa na Avenida Quintino Bocaiúva, número 515, em frente à Borracharia Radial. Vereadora professora Geli. Solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Santa Cecília, principalmente na linha do ônibus. Ainda professora... Não, ah, ela está ausente, né? Tudo é dela aqui? Vereador Valdete. Solicita o serviço de poda de árvore na rua Divino... Não se encontra, ok. Vereador Fernando Paiva. Solicitação de reparos na Avenida Federal, no setor central. Ainda, vereador Fernando Paiva, solicitação de sinalização do setor Jardim Europa. Solicitação de lombofaixa no setor Alto da Bela Vista, na Rua 9. Lote 34, quadra Q. Vereador Pastor Elias, requer tapa-buracos na rua Borges de Medeiros, quadra 3, lote 11, Calixto Abrão. Ainda, vereador Pastor Elias, requer tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, Anápolis City. Vereador Pastor Elias ainda, tapa-buracos na Avenida Goiás, quadra 6, lote 15, Calixto Abrão.
Tapa buracos na rua Itaberaí, quadra 23, lote 320, na Jaiara. Tapa buracos na rua Abolição, quadra 11, lote 18, na Chácara Água Fria, Jardim Palmares. Tapa buracos na rua Tales Reis, quadra 31, lote 1, São Carlos, segunda etapa. Vereador Fernando Paiva, solicitação de limpeza e roçagem do Cartódromo Internacional de Anápolis. Vereador Pastor Elias, solicita retirada de caminhão abandonado na rua 4, quadra 6, lote 18, no residencial Morumbi. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua Maressa Saad, residencial das Rosas. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos e reparos nas bocas de lobo em toda a extensão da rua Onestino Guimarães, bairro Jundiaí. Vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Chica da Silva, Jardim Palmares. Ainda, vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Jovina M. Oliveira, Jardim Palmares. Solicita também instalação de galeria pluvial em toda a extensão da via Jovino Araújo, residencial das Rosas. Tapa buracos na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Alexandrina, em frente ao CPMG Dr. César Toledo. Vereador Jackson Charles, solicita ao diretor do CMTT solicitação de mudança de horário de ônibus do bairro Igrejinha. Isso. Solicita ofício à Secretaria de Obras solicitando serviço de tapa-buraco nos endereços mencionados na Vila Formosa. Rua B, número 38, Rua D, quadra 51, Rua 1A, Rua 2A, Rua 3A, 3B, 3C, 4A, 5A, 7A, 7C, 9A, 9B, 11A, todos na Vila Formosa. Rua 12B, Rua 15A, 17A, Rua 127, Rua 128, também na Vila Formosa. Ainda, vereador Jackson Charles, solicita ao Secretariado do Meio Ambiente serviço de roçagem por toda a avenida rodoferroviária na Vila Formosa. Ainda, Jackson Charles solicita ao Secretariado de Obras tampa de rede pluvial na Vila Formosa.
É. Vereadora Thaís solicitando melhorias na iluminação do residencial Copacabana na rua Copa 7. Também da vereadora Thaís solicitando... grade em um bueiro da rua Copa 17, também no residencial Copacabana. Thaís também solicitando o tapamento de um buraco na rua Copa 6, no residencial também Copacabana. Solicitando também a reforma para a Praça Batista, atrás da Alto Oeste, na Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando a instalação de uma unidade do posto de saúde no bairro Santos Dumont. Solicitação também do vereador Deusmar Japão solicitando serviço de tapa-buraco na rua Amazonas, no centro. Solicitando também serviço de tapa-buracos na rua A, quadra 9, na Vila Goiás. Na Vila Góes, solicitando também serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 9 na Vila Góes. Solicitando também a implantação de asfalto em toda a extensão da Rua Rafael Braga, na Tibúrcio, no Vale das Laranjeiras. Solicitando também serviço de retirada de lixo de construção em calçada da Rua Joaquim Caliço, na quadra 16, na Vila Fabril. Solicitando também serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Francisco Alves, esquina com a Rua Doutor Laurentino. Solicitando também serviço de tapa-buracos na Avenida Francisco Alves, quadra 17, no bairro da Lapa. Solicitando também serviço de tapa-buraco na Rua Manuel da Conceição, número 574, no bairro Vila Brasil. Solicitando também o serviço de tapa-buraco na rua 584, no bairro Anápolis City, terceira etapa. Precisa mesmo, viu, Japão? Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando serviços de tapa-buraco nos seguintes endereços: Avenida Itaipu, quadra 1, lote 17, no bairro Jardim Gonçalves. Também solicitando ao prefeito municipal de Anápolis, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a reabilitação de um posto de saúde. Vereador João da Luz, requerendo da Secretaria Municipal de Obras, junto ao SAMU, efetivação dos serviços de roçagem, SEMUSI, de roçagem no Andracel, no Parque Oeste. Requerendo também a recolocação de lâmpadas queimadas no Parque JK. Requerendo também a substituição de lâmpadas no Parque Nova Capital. A substituição também da lombofaixa, o endereço aqui da instalação perto do SAMU. Requerendo também da Secretaria Municipal de Obras a efetivação dos serviços de sinalização no Parque Anhanguera. Requerendo também a Secretaria de Obras a efetivação de serviços de massa asfáltica.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Discutindo também.
Discutindo alguns requerimentos aí. Requerimentos. Quando eu solicitei a reavaliação da possibilidade de mudança do horário de transporte coletivo na igrejinha, ela se refere aos domingos. Quando chega aos domingos, a empresa cria um mecanismo de não atender determinados horários pela manhã, e há algumas pessoas que também fazem uso do trabalho no domingo têm dificuldade para ir ao serviço, principalmente pessoas que trabalham até, que prestam serviço no cemitério, por exemplo, coveiros que trabalham no cemitério, que moram na igrejinha. Ele tem dificuldade, ele não consegue chegar no trabalho na hora correta, porque o coletivo, no período da manhã, ele é bastante escasso. Então, é importante que se faça um estudo para que, principalmente nesse horário, que é o horário que compreende o início do trabalho das pessoas, tenha o transporte coletivo para poder fazer que as pessoas possam chegar ao trabalho. Então, a solicitação é para essa questão. Também fiz solicitação aí de uma operação tapa-buraco nas regiões compreendidas entre bairro Eldorado, JK Nova Capital, Vila Formosa, Jardim América, Alto da Bela Vista, Xangri-Lá, Arco Verde, São Sebastião, enfim, toda aquela região ali, em função da quantidade de buracos feitos por incompetência do serviço feito pela empresa que fez a substituição de canos de água tratada, feita pela empresa contratada pela Saneago. O serviço que era para ser, para não acontecer mais, que é o excesso de buracos, está acontecendo em grande demasia, porque a empresa que fez a substituição, e eu inclusive, já estou inclusive levando essa denúncia para o Ministério Público, que eu acho uma falta de vergonha, uma empresa igual a Saneago, não fiscalizar a qualidade dos materiais colocados naquele serviço, e está sendo necessário trocar todos os anéis que foram colocados há 2 meses atrás já. Também toda a região da Vila Formosa. Então é uma vergonha. Nós temos que exigir um serviço público de primeira qualidade. E isso está acarretando de quê? No aumento dos buracos. Em frente ao meu comércio, lá na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, em pouco mais de 10 metros, foram abertos 3 buracos. Tudo no mesmo dia, para trocar um anel que foi colocado de péssima qualidade, que está rompendo, e agora há necessidade de fazer o buraco novamente, o que acarreta custo. Então, por esse motivo, a região está muito castigada,
E aí eu solicitei esse serviço para a prefeitura assim o fazer. Muito obrigado.
Requerimento em discussão, vereador Mauro.
Senhora Presidenta, não é reclamação. Discutindo o requerimento do vereador João da Luz, um bairro está esquecido pela iluminação, parabéns, vereador. Mas eu estou fazendo um requerimento aqui, verbal, para pessoas responsáveis, que eu não sou muito de requerimento, eu sou mais de ir ao local, igual vi hoje aí tapando buraco, preferi ir lá conversar com o secretário pessoalmente, que o requerimento ele é muito poroso. Nós colocamos aqui, secretário bate, vai para as comissões, chega lá 15, 20 dias, e meu requerimento é verbal. Aquele viaduto ali da Jaiara, coitado do cidadão que furou um pneu ali, o carro dele deu um pano ali, tudo escuro. Nós sabemos que aquela rodovia ela é federal, mas a iluminação é da prefeitura, super escuro. Então gostaria que responsável pela iluminação colocasse ali uma iluminação digna, com visibilidade. Quem passar ali, vê, no viaduto federal da BS-153, entendeu? Inclusive, o viaduto também Ayrton Senna, falta algumas lâmpadas. Está iluminado porque os farol do carro bate lá, vice-versa, está bem iluminado. Mas o outro lá é super escuro, porque ele não tem movimento tanto assim, os transeutes assim, de carros. Carro que passa lá durante a noite, super escuro, mas super escuro mesmo. Dá para até um morcego fazer um ninho ali. Então, nós sabemos que a rodovia é federal, mas a iluminação é do município. Então, eu gostaria que, aí pegando uma deixa do requerimento do vereador João da Luz, colocasse isso também para nós ver aquele serviço ali. Obrigado.
Em discussão, o vereador Fernando Paiva.
Senhora Presidente, eu gostaria de solicitar aqui junto ao CMTT, uma solicitação que fiz ontem, mas argumentar aqui a necessidade da urgência dessa solicitação, que é a sinalização em torno do feirão do bairro São Jorge, porque a banca examinadora do DETRAN, em parceria com a OEG, já está preparada para transferir a banca para aquele local, e dependendo exclusivamente dessa sinalização. Inclusive o prefeito gentilmente já cedeu uma sala para identificação biométrica e o DETRAN hoje, a OEG, depende apenas dessa sinalização. Então reforço aqui a necessidade urgente dessa solicitação que foi feita por mim. Devolvo a palavra.
Em discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão desse requerimento, eu quero aproveitar aí os requerimentos de roçagem de mato para fazer aqui um apelo, uma solicitação verbal, que nós estamos inclusive tentando entrar com requerimento sobre esse assunto, mas estamos tendo alguns problemas técnicos aí para poder entrar. Fazer um apelo, inclusive ao líder do prefeito aqui, vereador Jackson Charles, que é uma situação meio urgente, a roçagem do mato aqui em frente ao Brasil Park Shop, às margens aqui do Córrego das Antas, ao lado ali naquela tela onde fica a feirinha da artesana. Ali se transformou em abrigo, ali tá virando uma verdadeira cracolândia. E ali passam crianças pequenas, senhoras, idosas, gestantes, para ter acesso ali ao shopping. E eles se embrenharam no meio daquele mato ali, e ali eles estão tá servindo de abrigo ali para aqueles usuários de droga. Quem achar que eu estou exagerando, para o carro ali naquele estacionamento e fica ali um pouquinho, você sai de lá com dor de cabeça. Ali dá para você ver a fumaça saindo do mato ali, de tanto usuário de droga que está usando aquele espaço ali. Então precisa urgente fazer uma roçagem ali, e ali está acontecendo de tudo no meio daquele mato, não é só o uso de droga não. Então tem que se fazer uma roçagem daquele mato ali, pelo menos para aquele pessoal dispersar ali, porque está uma situação grave, e num curto espaço de tempo que eu fiquei ali, eu contei pelo menos uns 10, no mínimo uns 10 ali durante o dia. Imagino o que é que não está acontecendo lá à noite. Então precisa roçar aquele mato ali naquela beira ali do Córrego das Antas, onde fica ali a artesana naquela tela ali, entre aquela tela da artesana e o Córrego das Antas, ali se transformou realmente numa verdadeira. Eles estão escondendo ali naquele mato, ali tem alguns arbustos, então virou um ambiente ali propício para esconderijo dos usuários de drogas. Você tomou uma providência urgente ali. Obrigado, presidente.
Em discussão, pastor Elias.
Discutindo ainda esse requerimento, tem inclusive um meu que foi feito para fazer essa questão da roçagem lá. Agora, outra coisa que eu quero dizer aqui, senhora presidente, é que a roçagem está sendo feita, em parte está ficando bom, Jacques. mas em parte não, porque o trator não vai em todos os espaços. Inclusive onde eu moro, lá no Jardim Palmares, quando você sai da rodovia, fizeram a roçagem, mas ficou parecendo uma barba mal feita. Aquela maquininha de mão que precisa de ter, não tem. E eu liguei, conversei com o secretário, disse que tem pouquíssima. Aí fica um serviço mal feito e muito feio. Eu creio que precisa de rever a situação, para que adquira então essas máquinas manual, que aonde o trator não for, aquelas maquininhas terminam de fazer o serviço. Talvez seja só eu que tenha visto isso aí, mas a roçagem está sendo bem feita pelo lado do trator, só que ele não ocupa todo o espaço, ele não tem condição. E aonde ele não vai, tem que ter uma manual para poder terminar de fazer o serviço. Ok? Obrigado, senhor.
Em discussão, o vereador Luzimar Silva.
Sobre a unidade básica do bairro Santos Dumont, olhar com mais carinho para aquela região, Jardim Promissão, o pessoal tem que sair dali, deslocar até o bairro Recanto Sol para receber o atendimento médico. Então, que pedir também ao vereador Jackson Charles que vê essa questão da unidade básica ali para o bairro Santos Dumont, que a situação ali tá bem caótica mesmo. Devolvo a palavra.
Discussões encerradas. Requerimentos em votação. Votação simbólica. Requerimentos aprovados. Na sequência, pelo uso da pela ordem, convido o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero usar a palavra pela ordem, não poderia também deixar de externar aqui meus cumprimentos, minhas saudações ao Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres. Quero fazer aí em nome da minha esposa, Virgínia, minha mãe, Helenice, minha madrasta, Clarice, também em nome das minhas tias, Osvéria, Edi, Helena. Quero cumprimentar também de forma especial as colegas, novos vereadores aqui, que fazem parte dessa legislatura, Vilma, Thaís, Eliner, a colega Gelix se ausentou. E em nome delas, cumprimentar todas as servidoras dessa Câmara Municipal. Aquelas que estão aqui nos acompanhando diariamente, todas dos gabinetes, da empresa NET, que presta serviço nessa casa. Também cumprimentar todas as servidoras públicas municipais. E pedir ao vereador Mauro que permita-me conduzir minha fala. Presidente, cumprimentar todas as servidoras públicas municipais, as servidoras auxiliares de serviços gerais, merendeiras, professoras, já externei para as servidoras da Câmara, as professoras, enfermeiras, todas as servidoras do município, também as servidoras do Fórum Municipal, cumprimentar as mulheres aqui do Copacabana, do Morumbi, em nome delas, todas as mulheres dos bairros mais longínquos dessa cidade, e realmente saudar por esse dia especial, que todas as mulheres possam ter o respeito merecido, respeito que realmente fazem jus, e desde aquela mais humilde mulher, muitas vezes esquecida, em dificuldades na nossa cidade, mas que todas sintam-se cumprimentadas realmente por essa casa, e que nós possamos comemorar o avanço cada dia, o espaço conquistado pelas mulheres, e que possamos comemorar que também se faça justiça àquelas que sofrem abusos, sofrem preconceitos, sofrem muitas vezes aí agressões psicológicas e físicas. Nós queremos realmente que o Dia da Mulher seja todos os dias, que sejam respeitadas diariamente por toda a sociedade anapolina e todo o Brasil. Portanto, eram essas saudações e cumprimentos que eu gostaria de fazer a todas as mulheres. Devo a palavra.
Pela ordem, convido o vereador João da Luz.
Gostaria de, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, gostaria de registrar também a minha mensagem de parabenização, de congratulação com vocês mulheres, Vocês vereadoras estão de parabéns por esse dia, por essa conquista. Todas, quero desejar as condolências para a nossa vereadora Geli, que teve uma perda muito grande hoje. E gostaria também, em nome da minha esposa, Cristiane, sobrinha do Maurão, gostaria, em nome dela, homenagear e parabenizar todas as mulheres anapolinas. Realmente é muito bonita. E gostaria de lembrar também, e parabenizar a mesa por essa iniciativa, No dia 24/3, nós teremos uma sessão solene às 19 horas no Centro Cultural São Francisco, no bairro Jundiaí.
é para a concessão de medalha Dulce de Faria a mulheres do nosso município. É alusiva a esse dia tão importante, né, o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de convidar a minha sogra, irmã do Maurão, para ser homenageada nesse dia. Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para minha sogra, a Filomena, conselheira Filomena. Gostaria de deixar uma mensagem aqui para as mulheres. Mulher, símbolo de sensibilidade, és a glória do homem, fonte eterna de amizade, pérola inestimável, de inestimável valor, âncora ferril da imaginação, manancial profundo de amor, alma misteriosa, tens inexplicável poder, poder de conciliar trabalho, emoção, lar, mestra na arte de amar, tens especialmente um dia escolhido para ser homenageada. Se sinta homenageada por mim, João da Luz. E gostaria de mencionar também um comentário que a Vilma fez, né? Deus, ele é muito sábio, né? Infelizmente, ele colocou atribuições diferentes para o homem e para a mulher, né? E o homem, ele tem a tendência mesmo de ser casca grossa, né? E graças a Deus, Deus colocou a mulher para pensar com o coração. Que nós precisamos, sim, de ter sempre esse equilíbrio, né? E se não fossem as mulheres, né, o que seria do mundo, né? Então, parabéns, viu, Vilma? Você lembrou muito bem. E uma palavra dada, ela nunca mais volta. Quando você causa um trauma, para você corrigir esse trauma, infelizmente, é muito difícil. Então, parabéns por você lembrar que as palavras, elas têm que ser bem colocadas no momento certo. Obrigado.
Pela ordem, vereador Jackson Charles.
Eu também não poderia deixar de passar esse momento especial e expressar aqui os meus reconhecimentos. E para que assim eu faça, eu quero nominar aqui três grandiosas e valorosas mulheres que em muito representam a minha vida. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma homenagem às mulheres, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, também a minha querida mãe Terezinha, e em nome da minha mãe eu quero que todas as minhas irmãs também se sintam contempladas, a minha companheira, esposa Rosa Maria, mãe de duas lindas mulherzinhas da minha vida, a Maria Clara e a Laura Beatriz, e em nome dessas mulheres eu quero que se sintam contempladas todas as mulheres deste mundo, inclusive as mulheres vereadoras dessa Câmara Municipal. Um abraço a todos e que Deus abençoe todas as mulheres e continue dando a mesma sabedoria que elas têm para poder conduzir a vida dos homens aqui nesse universo. Muito obrigado.
Pela ordem, convido o vereador Américo.
Bom dia, presidente, Thaís. Quero parabenizar a você e parabenizar aí a todas as vereadoras por esse dia importante. De uma maneira assim, bem carinhosa, parabenizar a minha esposa, Elizabeth, e faço questão de dizer assim, o que eu vou dizer, ela sabe que é verdade, e aí tenho o privilégio aí de já estar indo aí para os 42 anos de casado, e dizer a ela que continua assim, apaixonado de verdade, como que se fosse ali naquele dia do nosso casamento. Então, para mim, eu me sinto uma pessoa realizada. Parabenizar minhas duas filhas, a Flávia e a Lília. Parabenizar também a minha neta, Bianca. E não poderia também de agradecer de uma maneira especial nesse dia a Fabiana, que é a pessoa que nos auxilia ali hoje no gabinete, mas já há 7 anos com a gente aí no nosso projeto social, uma pessoa totalmente dedicada ali ao nosso trabalho, ao nosso projeto social. Enfim, aproveitando e parabenizar todas as mulheres, Ana Paulina, de uma maneira carinhosa, o meu abraço, o abraço do vereador Américo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, convido o vereador Mauro Severiano.
Não, é só para pegar um gancho da fala do novo vereador, do PSDB. Quem não conhece uma filha dele, eu acho que você está perdendo muita coisa. Uma linda voz, linda cantor. Fique com um abraço para sua filha, que é a Lília Porto. Ela esteve aqui uma vez cantando para nós aqui, que é sobrinha do meu ex-colega de câmara, Zé Vieira. Então a filha dele, Lília Porto, tem meus agradecimentos e eu estou homenageando ela com as minhas palavras, estou homenageando todas as mulheres cantoras deste Brasil. E quem não conhece Lília Porto, deveria conhecer. Ainda mora aqui em Anápolis? Então, parabéns a todas as mulheres brasileiras, só isso.
Pela ordem, convido o vereador Luzimar.
Boa tarde, né? Período da tarde já. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer ao secretário Vinícius, qual a equipe tá ali no Calistópolis, no Vivian Park, tapa buraco, né? Então a gente fez o pedido e está sendo atendido aí, deixar o abraço. Quero parabenizar nossas mulheres, parabenizar as meninas que estão ali no gabinete, né? Senão daqui a pouco não posso entrar ali, né? Então, recebe aí o abraço, né? Todas as estagiárias, Patrícia, cumprimento todas aí. E quero deixar também aqui o abraço à nossa ex-presidente Dilma, né? A qual contribuiu com esse país, né? Sei que talvez não vai chegar até ela, mas quero abraçar, né? Qual foi a mulher para mim de destaque, contribuiu muito com o nosso país. E em nome da nossa ex-presidente Dilma, cumprimento todas as mulheres nessa tarde de hoje. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos, encerro a ordem do dia e declaro abertas as comunicações.
Pela comunicação.
As comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Primeiramente, comunicar a todos os nobres colegas e de uma forma especial também aos moradores do setor Boa Vista, na pessoa do pastor Daniel, que me ligou durante a sessão, fazendo uma reclamação que naquele postinho de saúde não se encontrava médico hoje atendendo. A doutora Vanice Veloso, que era médica daquele postinho, foi transferida para o setor do DAIA, ficando ausente. Imediatamente eu liguei para o doutor Eduardo, na Secretaria de Saúde, e ele me prometeu que amanhã mesmo estará resolvido esse problema com o médico, recompondo a necessidade daquele setor, recompondo a necessidade daquele postinho. Deixo aqui meus agradecimentos, doutor Eduardo, que com muita presteza atendeu não a solicitação desse vereador, mas na verdade a solicitação dos moradores daquela região norte ali, setor Boa Vista, Santa Isabel, setor Bougainville. Então, aos nobres vereadores, meu agradecimento, mas de uma forma especial ao doutor Eduardo pela presteza. Quero também deixar aqui, deixei por último a minha fala, para agradecer, hoje é o Dia da Mulher, após a minha mãe, a mulher mais importante da minha vida, que foi minha esposa. Nós pudemos conviver durante 28 anos, e não tinha como deixar passar abatido essa data tão importante. Ela que para mim será, foi e será sempre meu eterno amor. Hoje ela se encontra diante de Deus. Esses 7 anos da sua ausência foram 7 anos, às vezes, de sofrimento, de tortura, porque o amor nunca morre. O amor, por mais que passe o tempo, por mais que o tempo voe, o amor, ele é eterno. O amor verdadeiro, ele não passa, ele não morre. Queria nesse dia também falar aos nobres vereadores e a todas as pessoas que nos ouvem, já foi especial aos maridos, que amem suas esposas. Talvez vocês só poderão compreender o tamanho do amor e a necessidade quando um dia vocês talvez não puderem ter ela mais ao seu lado. O amor, na verdade, ele nos machuca quando na sua ausência. Ele nos faz bem quando na sua presença. A você, eu sei que você está espiritualmente comigo aqui nesse momento, meu bem. Deixo aqui meu grande abraço, meu beijo para você. Eternamente seu amor, Lélio Alvarenga. Beijo.
Pelas comunicações, presidente Hamilton Filho.
Obrigado, vereadora Thaís, nosso presidente. Quero uma comunicação. Eu tive um contato do gabinete do deputado federal Rubens Ottoni, agendando visita aqui à casa na próxima terça-feira, no Grande Expediente. Queremos recebê-lo. E também aproveitando também os 6 dias das mulheres para homenagear todas as mulheres napolinas, de forma especial minha esposa, Ana Caroline, minha mãe, Dona Marlene, minha sogra, Dona Janete, minha avó, Dona Nilda, que se sinta homenageada, todas as demais mulheres, que para a gente é uma felicidade tê-las. Então, devolvo a palavra, presidente.
As comunicações, pastor Elias.
Senhora presidente, ainda pelas comunicações, eu quero aqui deixar claro aqui aos nobres pares que no dia 23 de fevereiro, eu pessoalmente fui até Goiânia com o ofício 062/2017 e levei uma comunicação, um pedido de audiência junto ao vice-governador Dr. Zé Ed, para que possa receber a comitiva de vereadores aqui de Anápolis. Você vai, Maurão, você faz parte do PSDB. Então eu encaminhei no dia 23 esse ofício lá para o vice-governador e também para o governador Marconi Perillo. E ainda pelas comunicações, no dia agora da nossa audiência na sexta-feira, eu falei com a senhora Onaide, ela que faz parte do Direitos Humanos, ela vai estar aqui presente. Viu, vereador Hamilton? Presidente, ela vai estar aqui, a senhora Onaide, no dia da nossa audiência aqui, extraordinária. E ainda pelas comunicações, eu quero também, como todos já falaram, se eu não falar, posso ter apanhar quando chegar em casa. Enviar um abraço para minha esposa, que é a missionária Marli Batista, está no trabalho. Para minha filha Érica, que é uma farmacêutica abençoada. E quero também dizer aqui para os nobres pares, a mesa e a imprensa, sobre as comunicações, comunicar esta casa que eu acho que eu fico andando aqui nessas ruas, na cidade de Anápolis, e eu não sei o que está acontecendo. Esses fios, eu não sei se é de qual operadora, mas é tanto fio rebentado que está acontecendo que anteontem um motoqueiro embaraçou nos fios ali perto do Senac. Eu não sei se é da Oi, se é da Vivo, se é da Claro, se é da Telegoiás, que já acabou, mas está uma coisa fora do comum. Inclusive, aqui do lado dessa madeireira chalé aqui, os fios estão tudo caindo, os postes parecem estar entortando, e vai causar morte a questão desses fios de pendurado. Eu já procurei saber quem é que fiscaliza, parece que não tem, mas nós temos que achar um meio para essa condição desses fios que estão de pendurado. Eles cortam, enrolam e largam no meio da rua. E motoqueiro vai morrer embaraçado no meio desses fios. Então são essas minhas comunicações, senhor presidente. Obrigado.
Nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Primeiro eu quero agradecer o convite do pastor Elias Eterno Palácio, mas eu quero dizer a ele, mesmo sendo PMDB, eu não irei não, viu? Eu acho que tem alguém à altura para me representá-lo. Aí eu queria dirigir, vereador Hamilton, eu gostaria de dirigir a palavra, Vossa Excelência, mas vou dirigir para a mesa, que é questão do estatuto. Eu gostaria de dar uma sugestão nas minhas comunicações, vereador Hamilton, que amanhã, segunda-feira, você vai presidir a mesa. Nós temos aqui um encontro com as mulheres, dia 24. Sugeria a ele que convidasse a Lília Porto para cantar para nós aqui, que ela já cantou no passado aqui, não sei qual foi a legislatura. Uma voz linda, sem ônus nenhum para a Câmara. E eu gostaria de. Ela tem a filha do meu amigo Américo, deficiência visual. Mas é encantadora como cantora. Eu gostaria que o presidente, segunda-feira, acatasse minha ideia. No Dia Internacional da Mulher, convidar sua mulher com uma voz bonita para cantar para todos os nossos convidados aqui. Isso é uma sugestão minha. Né? Se ele acatar, quem é o presidente da casa é ele, que se eu mandasse, se eu fosse presidente, é lógico que eu convidaria. Mas eu tenho que pedir o presidente com a sua permissão ao vereador Hamilton. Então, gostaria de fazer esse comunicado. Obrigado. E não ia ter ônus nenhum. Ela vinha cantar de graça, com a sua voz brilhante aqui, que uma vez ela cantou para nós aqui, fiquei muito satisfeito. E vai cantar para todas vocês, mulheres.
Nas comunicações, vereador João da Luz.
Senhora presidente, queria só contribuir com o nosso ilustríssimo vereador pastor Elias, porque ele levantou uma questão aqui e eu posso responder para ele de imediato. Atribuição da CELG de autorizar as operadoras de telefonia, que é o caso que ele mencionou, a atribuição da CELG é fiscalizar e aprovar essas operadoras a usarem a porteação, através de uso mútuo. E a CELG, ela tem a função de fiscalizar. Então, qualquer reclamação, o senhor pode estar encaminhando para a CELG, que a CELG vai com certeza instruir e notificar esse pessoal aí, vai poder regularizar essa situação.
Sem mais escrito nas comunicações, declaro
que... Antes de responder o Maurão aqui, tá? Só um minutinho. Na sessão ordinária, Maurão, infelizmente não tem esse espaço para a gente abrir esse tipo de... Mas na sessão solene do Dia da Mulher, de 24 de março, ela está convocada, convidada, se puder estar lá. E antes de encerrar, eu queria convidar o nosso secretário para homenagear as nossas vereadoras, vereador Leandro, vereador Pastor Elias, vereador Fernando.
Só assim mesmo para ganhar. Só assim para ganhar flor.
Vamos agora todo mundo tirar uma foto lá junto com nossas vereadoras, todos os vereadores, queria convidar a todos para tirar uma foto oficial aqui. Oficialmente que ela deve encerrar na apresentação, o convocando para a segunda horário de metal. Jeito, porque um filho quer seu peito.